Bom dia a todos. Oh, as meninas aí à esquerda, faz favor de se sentarem e de se acalmarem imediatamente, como diz a tia ali. Desculpem lá, vou ter que iniciar a reunião, já há quórum, e as meninas ou se comportam ou vão para ocupar a rua com falta a vermelho. Portanto, não me levou. Oh, Nélia, ele levou uma ordem de trabalhos. Está aqui neste? Está aqui, ok. Pronto. Bem, vamos dar primeiro nota de vários assuntos. Eu vou começar por vários assuntos que são do para a organização da agenda de todos. Como sabem, temos que fazer as audições para os órgãos externos que foram entregues ontem os nomes no PAR. Já temos aqui com o critério que aqui que adotámos, que é não ouvir deputados nem pessoas que estão a ser nomes que estão a ser reconduzidos, e portanto ficámos mais ou menos com o seguinte calendário. Agora vamos perceber se as pessoas têm disponibilidade ou não. Ainda não contactámos ninguém porque os nomes chegaram ao nosso conhecimento ontem à noite, já depois das 20h, e portanto nós estamos a propor que, como temos a autorização do PAR para fazer audições no decurso do plenário, que começaríamos já amanhã às 14h30, portanto no decurso do plenário, ouviríamos três entidades, a saber, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e dos Tribunais Administrativos. Os Conselhos Superiores todos, que são os que têm mais pessoas para ouvir, têm uma média de 6 pessoas cada um para ouvir, e faríamos durante a tarde de quinta-feira, da manhã, e sairíamos daqui à hora que acabasse. É, pronto, é o que é. A iniciarmos às 14h30 e previsivelmente acabaria às 20h30. Pronto. Depois faríamos na sexta-feira à tarde duas audições, uma às 14h30, outra às 15h30, audições onde há só um membro para ouvir, para terminarmos já às 16h30, questão dos transportes e pessoas que têm que se deslocar para casa, ainda ficaria uma hora razoável. Portanto, previsivelmente terminaríamos já às 16h30 na sexta-feira. Tudo. Na sexta-feira, à tarde, ouviríamos o provedor, às 14h30, e a proteção de dados às 15h30. Depois, na terça-feira de manhã, a iniciar às 10h30, ouviríamos mais duas entidades, às 10h30 e às 11h30, que era o SEG e o CADA. Sim, e se nós conseguíssemos que isto corresse bem, ficaria completo. Nós conseguimos fazer aqui uma ginástica, ficaria tudo terminado na terça-feira de manhã com o SEG e o CADA. Se eventualmente as três entidades, que são os Conselhos Superiores dos três tribunais, não conseguirem, por razões deles, vir amanhã, nós deixámos a quarta-feira, 15, que é a véspera das eleições, quarta-feira, toda a tarde, para dar-lhes como alternativa. Portanto, acho que fica mais ou menos bem organizado, e ficam, portanto, se não conseguirmos fazer amanhã todos, os que não conseguirmos fazer amanhã à tarde ficarão quarta-feira à tarde, que é dia 15, véspera da eleição, ainda está dentro do prazo para os ouvir. Os julgados de paz, que não têm eleição, é por designação, mas costumam ser ouvidos, nós vamos propor o dia 29 deste mês, às 11h30, no final da nossa reunião, de quarta-feira, para ouvir os elementos indicados para os julgados de paz. Pronto. Entretanto, também informo que na próxima terça-feira recebemos um pedido, uma autorização para o registro fotográfico do que se passa aqui na nossa comissão. Eu só estou a avisar para as senhoras que quiserem maquilhar-se e então vamos contratar. E dia 14, que vai coincidir com a audição da ministra. E portanto é só para darem nota, dar nota que temos cá, podem achar estranho andar aí um fotógrafo, mas costumam fazer depois para os registros da Assembleia e para os livros de recordações e tal, ficar no dia 14 somos presenteados com os fotógrafos aqui durante a tarde. Portanto é só para estarem a contar. Pronto, eu penso que para já avisos são todos. Vamos então agora. Vamos começar. Hoje não há distribuição, não temos iniciativas legislativas. Isto. As europeias estão, conforme sabem, já receberam. Desta semana, nas europeias, temos uma iniciativa europeia, que é uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu relativa à luta contra o tráfico de armas e de fogo e outras infrações relacionadas com armas de fogo, que cabe-nos fazer o relatório, e o relatório cabe ao Partido Chega.
Indicamos o deputado Nuno Gabriel, Sr. Presidente.
As outras são só para conhecimento e estão já nos vossos e-mails. Passávamos agora ao ponto 3, que é a apreciação e votação do parecer sobre o relatório anual de 2025 do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, e a relatora, a Sra. Deputada Idalina Durães, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por agradecer ao Sr. Assessor e aos serviços. Na qualidade de relatora, cumpre-me apresentar...
Eu agradeço que façam um bocadinho de silêncio, porque não se consegue... Eu não consigo ouvir ninguém. Façam essa reunião no outro sítio, por favor. Lá, peço desculpa, mas... Faz favor, Idalina.
Peço desculpa. Na qualidade de relatora, cumpre-me apresentar de forma sintética o parecer relativo ao relatório do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de perfis da ADN referente ao ano 2025. É de forma sintética, tendo em conta que todos os senhores deputados têm o relatório disponível na íntegra. Desde logo importa destacar que a base de dados continua a afirmar-se como um instrumento relevante para a investigação criminal, contando no final de 2025 com cerca de 29.600 perfis de ADN. A sua composição mantém-se estável, sendo maioritariamente constituída por perfis de pessoas condenadas, que representam cerca de 62% do total, seguidos das amostras problema para investigação criminal. No entanto, o ano 2025 ficou também marcado por uma diminuição do número de novos perfis inseridos, quer na categoria de condenados, quer nas amostras para investigação criminal. Trata-se de uma tendência que merece reflexão, na medida em que pode ter impacto na eficácia futura deste instrumento. No que respeita às coincidências, registra-se uma ligeira redução a nível nacional, mas um aumento significativo no plano internacional, no âmbito do sistema PRUME, o que evidencia a crescente importância da cooperação transfronteiriça do combate à criminalidade. Importa ainda sublinhar algumas preocupações sinalizadas pelo Conselho de Fiscalização, designadamente o elevado custo associado à inserção voluntária de perfis de ADN, que constitui um fator dissuasor. Isto foi dito aqui no passado dia 1 de abril, nesta comissão, pela senhora professora doutora Maria João Antunes, e inclusive até referiu que, portanto, que o custo dos perfis eram extremamente caros, referindo o seu custo de, no valor de 500 euros, fator que desincentiva grandemente a inserção de perfis para identificação civil. Tendo também referido que é necessário alterar a portaria que regula esta matéria. Também, bem como a necessidade de reforçar a sensibilização e formação dos magistrados do Ministério Público para a utilização deste mecanismo nos termos legalmente previstos. Por fim, registra-se a normalização dos procedimentos de eliminação de perfis após o ajustamento técnico ocorrido no ano 2024, garantindo o maior cumprimento das exigências legais. Em suma, estamos perante um sistema que se revela funcional e relevante, mas que enfrenta desafios que importa acompanhar de perto, nomeadamente ao nível da sua utilização, acessibilidade e articulação institucional. Nestes termos, a Comissão entende que se encontra concluído o processo de apreciação do presente relatório, seguindo-se os trâmites legais subsequentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou colocar então este relatório. Quer só falar? Ah, só faz favor, deputada Eva Brás Pinho. Não te...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Apenas só mesmo para agradecer à Sra. Deputada Adelina pela elaboração do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada. Colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O relatório está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao relatório sobre a proposta de lei 62, que altera a lei eleitoral do Presidente da República, eleitoral para a Assembleia da República, no sentido de alargar a emissão do direito de antena nas rádios locais a todos os processos eleitorais, e é relator o Sr. Deputado Rui Rocha. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. O Governo apresentou à Assembleia da República uma proposta no sentido de alargar a emissão do direito de antena nas rádios locais a todos os processos eleitorais e de alteração também do regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade das deliberações. Esta proposta implica alterações em vários diplomas, nomeadamente no regime jurídico das autarquias locais, na lei eleitoral para o Presidente da República, na lei eleitoral para a Assembleia da República, na lei orgânica do regime do referendo nacional. A proposta esteve em consulta pública, não se registando até o momento contribuições nesta matéria. Eu reservo a minha opinião para momento posterior. E em conclusão, e face ao exposto no relatório para o qual remeto, o entendimento é que a proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, pediu a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Apenas para agradecer a elaboração do relatório por parte do Sr. Deputado Rui Rocha e, naturalmente, registar que esta matéria é uma matéria relevante, como todas as que dizem respeito às leis eleitorais, e, portanto, o esforço é significativamente relevante e, obviamente, que também nós delegaremos para o plenário a nossa intervenção sobre esta mesma matéria.
Muito obrigada. Vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Por unanimidade. O ponto 5 é um projeto do CDS-PP. O Sr. Deputado João Almeida ligou a dizer que está preso no trânsito para passarmos mais para o fim esta discussão. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Bom dia, Sr. Presidente, e bom dia a todas e a todos. Nós queremos pedir o adiamento.
Já pode ficar no trânsito à vontade?
Isso. Pode descansá-lo, se ele...
Vamos passar ao ponto 6, que é o projeto, são os projetos de resolução. Vamos começar o do PAN. O PAN não está, que é a linha A, para apresentar o projeto. A linha B, o Sr. Deputado Paulo Moás pediu para o adiamento do projeto dele, uma vez que ele também não poderá estar. Vamos passar para o C, é do PAN, o D é do PAN. Vamos passar à linha E, que é o projeto 692, que é do Chega, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para assegurar o regular funcionamento dos tribunais e dos serviços do Ministério Público na comarca de Porto Alegre. Dou a palavra ao Chega para a apresentação deste projeto. A linha E, número 6, a linha E. Tribunal de Porto Alegre.
Oh, Sr. Presidente, eu vou pedir que passamos para o final da reunião, porque o deputado que vai fazer é de Porto Alegre e está noutra comissão.
Com certeza. Então passemos ao seguinte. Passemos ao seguinte, que é o combate à criminalidade no Porto. O projeto de resolução também é do Chega, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes no combate à criminalidade.
E este vamos adiar, Sr. Presidente.
Muito obrigada. O JPP pediu também para passar para o fim, que está atrasado.
É para
E vamos que... Sim.
Nós pedíamos para adiar o 726 da JPP.
Ok.
726 do JPP.
726. 726. Acreditação 726. Urgente do Laboratório de Polícia Científica. Agora a Jota. O Jota tem aqui, é um projeto de resolução do Partido Socialista que recomenda ao Governo a realização do Inquérito Nacional Comparativo. Eu lembro o Partido Socialista que este projeto de resolução tem outro projeto que está pendente o agendamento por falta de iniciativa do Partido Socialista, que é o 372, que recomenda ao Governo a realização do Inquérito Nacional Comparativo sobre a Violência Exercida entre Homens e Mulheres, que foi tramitou em novembro de 25, foi baixou à Comissão em dezembro e foi pedido à discussão em plenário. E, portanto, ele é exatamente igual. Não preferem manter este para discutir em plenário? O que é que fazem a este?
Sr. Presidente, posso? Sim, Sr. Presidente. Sim, é juntar, porque a nossa intenção era que ele fosse discutido em plenário. Eles são ligeiramente diferentes, de qualquer das formas, abdicamos de o discutir aqui e fazemos a discussão em plenário. Muito obrigada.
Passemos agora ao ponto 7. Sr. Deputado João Almeida, já chegou. Bom dia. Não o tinha visto ainda. Portanto, nós vamos então agora retomar. Não vamos para o seu ponto 5, foi pedido o adiamento pelo Partido Socialista, taxativamente.
Mas já tinha sido adiado uma vez, Sr. Presidente.
Já?
Eu não tenho nada a opor se for para haver consenso, mas já tinha sido adiado uma vez.
A questão é que, de facto, tinha sido pedido, mas houve factos supervenientes como a entrada das propostas de alteração ontem. E por isso eu considerei que essa... Porque entraram propostas de alteração ontem, não é? É natural que as pessoas não tenham tido tempo... Mas se opuser, ninguém se opõe ao adiamento, então fica adiado. Vamos então para o ponto 7, que é o projeto... Sr. Deputado Isabel Moreira.
Queríamos pedir o adiamento, Sra. Presidente.
Isto é maravilhoso. Portanto, este ponto 7 também vai adiado. E então vamos para o ponto 8, que é a fixação. Deputada Vanessa Barata.
Senhora Presidente, já que estamos nos adiamentos, eu queria pôr o seguinte à consideração da Comissão. Este projeto de voto do 11A já foi adiado várias vezes por consenso. No entanto, o senhor deputado que ia apresentar por parte do Chega encontra-se em Coimbra a acompanhar o Presidente da República numa visita e, portanto, nós pedíamos a compreensão da Comissão para ver se podemos adiar novamente a apresentação deste voto para que o senhor deputado possa estar presente e apresentá-lo.
Muito bem. Penso que todos ouviram a sua deputada Vanessa Barata, mesmo aqueles que não estavam assim com muita atenção, mas presumo que devem ter a forma de captar, mesmo estando a fazer outras coisas, e portanto devem ter ouvido as explicações. Ninguém se opõe a que seja adiado, a Comissão não vê, o plenário é soberano, está adiado. Vamos então à fixação das redações finais. Temos o projeto de resolução 538 do PSD, que é que recomenda ao Governo a concretização do Centro Nacional Alternativo de Socorro no Aeródromo Municipal de Viseu. É só para fixar a redação final. Penso que toda a gente tem alguma coisa a acrescentar ou a pôr. Não tendo, dá-se por fixada a redação, não é? Proposta. Passemos à linha B, para o mesmo efeito, mas agora do LIVRE. O LIVRE não está, mas penso que não terá qualquer problema fixar a redação final, uma vez que ele também não manifestou nenhuma... Dá-se por fixado o texto. Vamos então agora para o ponto 9, que é as petições... Portanto, é a petição 125, pelo fim da ideologia de género nas instituições e pela revogação da Lei 15/2024. Tem 16.225 assinaturas, portanto é para a sua admissão, terá que ser admitido, e para nomear relator, que neste caso cabe ao LIVRE. Portanto, nós depois daremos nota ao seu deputado Paulo Mós. Eu não perguntei se toda a gente concordava com a admissão desta petição, mas presumo, se houver, dou porque ninguém se opõe à admissão.
Senhora Presidente, só para informar que o deputado João Aleixo já está aqui ao meu lado, que já estamos em condições de fazer a discussão do ponto 6E.
Como? É o LIVRE. O relatório da petição cabe ao LIVRE. Não está. Eu perguntei se alguém se opunha à admissão. Ninguém se opôs. O 6G é então uma recomendação ao Governo para a adoção de medidas urgentes para assegurar o regular funcionamento dos tribunais e serviços do Ministério Público na comarca de Porto Alegre. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento aos Srs. Deputados. O projeto de resolução que hoje apresentamos aqui parte de um princípio simples, que o acesso à justiça não pode depender do território onde vivemos. A comarca de Porto Alegre, como é sabido, abrange um território vasto, com baixa densidade populacional e uma população particularmente envelhecida. E é precisamente nestes territórios que a presença do Estado e o funcionamento eficaz dos serviços públicos são ainda mais determinantes. Ora, o que é conhecido, e inclusive veio a público recentemente, sobre a justiça e a situação da justiça na Comarca de Porto Alegre, é motivo de preocupação. Aliás, foi recentemente noticiado por magistrados do Ministério Público uma denúncia de um conjunto de problemas que comprometem o funcionamento regular da justiça na região. Desde a dispersão de serviços por instalações provisórias, carência de funcionários judiciais, a ausência de algumas valências especializadas e a dificuldade e dificuldades materiais em alguns serviços. Estamos a falar de uma realidade que, na realidade, já se verifica há mais de uma década, desde 2014. Os serviços judiciais funcionam fora do edifício de tribunal, com estruturas dispersas, com quadros humanos insuficientes e com dificuldades que acabam inevitavelmente por se refletir na tramitação dos processos e no atendimento aos cidadãos. Num território como o de Porto Alegre, que apresenta, como eu referi, um dos índices de envelhecimento mais elevados do país e perda demográfica persistente nas últimas décadas, esta situação tem consequências ainda mais sérias. Porque num contexto de fragilidade demográfica e económica, a redução da eficácia dos serviços públicos essenciais, designadamente na justiça, constitui um fator adicional de desvantagem territorial. Aquilo que este projeto de resolução propõe, consideramos ser razoável, reforçar meios humanos, avaliar a adequação atual da organização judiciária e definir, finalmente, um plano de calendarização para a reabilitação e normalização das instalações judiciais da comarca, nomeadamente do Palácio da Justiça de Porto Alegre, encerrado desde 2014. Apesar de sucessivos anúncios, a verdade é que os planos continuam sem tradução efetiva na obra. No fundo, trata-se de garantir algo que deveria ser evidente num Estado de Direito, que os cidadãos da comarca de Porto Alegre tenham acesso a uma justiça que funcione com normalidade, dignidade e eficácia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Não sei se alguém quer... Deputado Paulo Edson da Cunha.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O que o Sr. Deputado João Aleixo nos veio aqui trazer é, de facto, um quadro nada simpático para a nossa justiça. No entanto, não é mais do que, infelizmente, um quadro relativamente generalizado. Agora, vamos às causas. Vamos às causas e vamos tentar compreender como é que esta situação acontece neste momento desta forma. E o que é que foi feito para melhorar isto e para superar este estado de coisas? Conforme foi dito ainda uma das últimas questões que referiu, este está encerrado desde 2012. Nós estamos em 2026. Este governo está, tomou posse há 2 anos, sendo com interrupção. Aliás, este governo tomou posse há 1 ano, mas este AD está no governo há 2 anos, com uma interrupção, com eleições e com várias eleições pelo meio. No meio disto, era necessário melhorar um conjunto de coisas, desde infraestruturas que estão degradadas, passando por questões de pessoal, recrutamento de pessoal, desde técnicos de oficiais de justiça, até à questão da magistratura. E este governo arregaçou as mangas, mal tomou-se o poder há uma legislatura atrás. E o que é que já tem feito? Tem feito tudo para melhorar, em primeiro lugar. Pelo que temos conhecimento, o Tribunal já está em obras. Esta é a primeira, isto é a primeira conclusão. Agora, este Governo aprovou logo de imediato a Lei 7A-2025, de 30 de janeiro, e por proposta do Governo, e que foram alteradas as regras do SES. Estas regras permitiram um conjunto de alterações significativas. Desde logo, a entrada da abertura de 205 vagas para magistrados, onde se incluem pela primeira vez a abertura de vagas para o Polo de Centros Judiciários da Vila do Conde. Verificou-se também um incremento significativo deste número de magistrados através de alterações do próprio SES. E estas alterações do próprio SES têm permitido... Sr. Presidente, está aqui algum ruído de fundo.
Ó, Sr. Deputado, isto hoje, não sei o que é que se passou, foram as amêndoas da Páscoa, ainda não teve um minuto de calmaria. O açúcar é um bocadinho, não é? Faz estes efeitos, não é? Acho que o açúcar é assim, cria um bocado de hiperatividade, não sei, vamos ter um bocadinho de paciência, para os seus deputados do seu deputado, umas vezes, outras vezes são do outro, eu não fazia outra vida. Então, eu acho que somos todos adultos e espero que as pessoas permitam que isto corra de uma forma, pelo menos, educada e serena e que as pessoas se ouçam, é o mínimo. Mas tem toda a razão, Sr. Deputado Paulo Alessandro da Cunha. Faz favor de continuar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este reforço de magistrados assinala-se que em 2025 foram abertas 181 vagas para auditores de justiça. Isto é relevante não só para este tribunal, mas para também todo o Estado da Justiça e para todos os restantes tribunais. Por outro lado, no curso da anterior legislatura, com vista à valorização da carreira de oficiais de justiça, não só do ponto de vista de um real incremento das remunerações, mas também da própria dignificação das funções, foram alteradas o quadro de funções dos técnicos oficiais, dando-lhes a possibilidade da progressão de carreira. Portanto, foram tomadas um conjunto de medidas por este Governo, quer pelo Governo anterior, quer pelo atual Governo, que permitem não só a dignificação dos recursos humanos, e isto é absolutamente importante, o incremento também de recursos humanos, também é outro fator importante, e com este, não só de oficiais de justiça, como também da magistratura, e com este conjunto de medidas vai ser possível não só minorar os efeitos deste tribunal em particular, mas também de todos os tribunais do nosso país, e é isso que se vai tentar fazer. Aquilo que não foi feito nos 8 anos anteriores, dentro dos últimos 10 anos, começou a ser feito nos últimos 2 anos, já a começar a ter um conjunto de resultados visíveis em alguns tribunais. Chegará, com certeza, a vez a Porto Alegre, que é isso que também se deseja. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega, e agradeço por isso, traz aqui a esta comissão um assunto de extraordinária importância. A comarca de Porto Alegre vive dias difíceis, é verdade, não é de hoje, vive dias difíceis desde há muito tempo. E este assunto merece a nossa discussão, enquanto representantes daquelas e de todas as populações, e merece a discussão porquanto está em causa uma função essencial do Estado, que é a administração da justiça. O que se passa na comarca de Porto Alegre é, porventura, extraordinariamente sui generis. Porque desde 2012, embora totalmente só tenha encerrado em 2014, desde 2012, o Palácio da Justiça tem vindo a perder as suas funções, sendo vários desses serviços que ali estavam localizados transferidos para outros edifícios, até que em 2014 fechou na sua totalidade para ter que voltar a abrir espaços e parcialmente porque não há salas de audiência em Porto Alegre suficientes para acolher julgamentos. E, portanto, o Tribunal de Porto Alegre, muitas das vezes, reúne num Palácio da Justiça devoluto, com todas as condições de falta de segurança para a administração da Justiça, que o Sr. Deputado compreenderá, e isso coloca em causa não só a dignidade da função do Estado, mas, sobretudo, questões de segurança extraordinariamente relevantes e que impactam em toda a comunidade judiciária, nos senhores e senhoras magistrados, nas senhoras e nos senhores advogados, nas testemunhas, nos arguídos, nos agentes policiais que fazem a segurança do tribunal, nos funcionários judiciais, todos são afetados pelo facto deste tribunal funcionar em condições ultra precárias. O que acontece é que o Governo lançou um concurso público já pela segunda vez e, por arte mágica, não, o vosso e também nesses 8 anos que referiu, por arte mágica, deixe-me concluir, Sr. Deputado. Por arte mágica, os empreiteiros que ganham esse concurso desaparecem. Desaparecem por uma razão simples. Porque o projeto que foi feito pelo governo que Vossas Excelências apoiavam, lá atrás na PAF, é um projeto de execução mal feito, sem condições técnicas e que não reúne condições para a edificabilidade daquilo que ali está projetado. É isto que tem acontecido e é esta a justificação que tem sido dada por todos os empreiteiros que ganham este concurso. Por todos. E a verdade...
Deputados,
Senhor Presidente,
são os deputados.
Não são as amêndoas da Páscoa, isto é mais do que isso.
Pois não. São os deputados.
Isso é mais do que isso.
Os à parte são permitidos, mas deixem o Sr. Deputado terminar o raciocínio dele e a exposição dele, por favor. Faz favor.
E, na verdade, aquilo que se passa relativamente ao Tribunal de Porto Alegre e ao seu funcionamento no Palácio da Justiça de Porto Alegre revelam a incompetência do Estado e, sobretudo, de todos os Ministérios da Justiça. Aliás, ficou célebre uma audição regimental que, em tempo de Covid, foi feita à Ministra da Justiça de um governo do Partido Socialista, em que eu fiz em direto, por videochamada, das escadas do Tribunal Judicial de Porto Alegre, chamando-lhe a atenção para a incompetência do Ministério da Justiça. E era do meu partido. Sr. Deputado, honestidade intelectual nesta matéria leva-nos a que nós defendamos aquilo que está correto defender. O Ministério da Justiça é incompetente para resolver esta situação. E eu perguntei a semana passada, muitos de vós se recordarão, quem é que anda a enganar a Ministra da Justiça, e eu hoje pergunto quem é que anda a enganar o Sr. Deputado, porque as obras não começaram, Sr. Deputado, porque o empreiteiro desapareceu. O empreiteiro desapareceu. Novamente. E isto é lastimável, porque a obra foi consignada há mais de um ano. E, portanto, o abandono de obra, de uma obra consignada há um ano, leva a uma conclusão óbvia. Abandono de obra. E, portanto, eu não tenho outra explicação. Se o Sr. Deputado tiver, agradecia. Mas voltando à parte, a uma outra parte muito importante deste projeto de resolução e que nós acompanhamos e que merece uma reflexão muito profunda, que é a reorganização da comarca. Nós acompanhamos ipsis verbis tudo aquilo que está descrito no relatório anual da comarca. E, portanto, tudo aquilo que está aqui refletido nós temos acompanhado e, portanto, manifesto total concordância com todos os pontos factuais que aqui estão descritos, com todos eles. Não há qualquer implicação do ponto de vista material na substanciação destes pontos e portanto, é a nossa posição que está aqui também vertida. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tinha pedido antes, mas se calhar era melhor para terminar, não é? Porque o projeto é vosso. Sr. Deputado Paulo Edson, tem a palavra.
Sensibilidade ao problema, com certeza.
Só para dar aqui duas a três notas aqui ao Sr. Deputado, que efetivamente a questão da honestidade intelectual fica-lhe bem. Fica-lhe bem a autocrítica, todos nós a devemos ter, também já a tive aqui, também já confrontei a nossa Ministra da Justiça com duas ou três questões que concordava menos, e não é por isso que sou menos social-democrata, não tenho problemas nenhums a isso. É uma questão de honestidade intelectual. E a honestidade intelectual que o Sr. Deputado aqui vem colocar, no fundo, não veio desmentir aquilo que eu vim dizer. Porque, no fundo, veio dizer, há um concurso público adjudicado, e foi feita a pergunta na audição regimental à senhora Ministra da Justiça, que referiu exatamente que as obras vão recomeçar. Recomeçar quer dizer que já começaram. Começa por aí, em primeiro lugar. Depois, a informação que eu tenho, por acaso não conheço a situação em Porto Alegre, não conheço, até como advogado não conheço a situação em Porto Alegre neste momento, como está. Agora, a informação que nós temos é efetivamente esta. Mas, indo ainda à questão da honestidade intelectual, dizer que houve dois concursos públicos. Foi o Sr. Deputado que veio referir que o concurso público anterior, por acaso também foi lançado pelo PAF, foi referido pelos... Não, foi referido, foi lançado. Agora, a grande verdade é que, independentemente de ter sido lançado, porque eu agora estava-me a reportar o que o Sr. Deputado disse, independentemente disso, a grande verdade é que a honestidade intelectual devia dizer uma coisa, tiveram essa oportunidade, não é uma questão de virmos falar de 8 anos, é uma questão de nós estarmos aqui a discutir quem está a tentar fazer e quem está a tentar mudar o rumo das coisas. E é uma questão, porque é muito importante nós dizermos, quando se encontram as situações num determinado Estado, que foi como nós encontramos a Justiça, no Estado em que atualmente está, com, e foi assim que eu iniciei a minha intervenção, com as instalações degradadas que o senhor deputado veio aqui confirmar relativamente a este tribunal. E eu até disse, infelizmente não é só relativamente a este tribunal, é num país inteiro. E Roma e Pavia não se fazem num dia. E este governo só lá está há 2 anos, com a interrupção que teve. Portanto, quando se encontra no estado em que está, em que se tem que tratar de tudo, tem que se arrumar a casa, das instalações, às carreiras de todos os técnicos descontentes, dos magistrados até aos técnicos oficiais de justiça. Quando se tem que tratar dos próprios ordenados, não é só as carreiras, é também os próprios ordenados que tinham que ser revistos. Quando se tem que tratar de tudo ao mesmo tempo, que foi o que este governo teve de fazer, não querem que se faça num ano e meio aquilo que vocês não fizeram em 8. Vocês podem não gostar de ouvir. Vocês podem não gostar. O Partido Socialista pode não gostar disto. Há uma diferença entre o governo anterior, Pedro Passos Coelho, e que vocês sabem, que foi a Troika, que estávamos com um conjunto de limitações grandes provocadas pelo Partido Socialista. Não vale a pena iniciarmos esta discussão. Portanto, não vamos começar esta discussão. Pronto, eu termino, a minha intervenção dizendo que, no fundo, o senhor deputado, concordo com muitas das coisas que disse, mas só porque veio reforçar aquilo que eu tinha dito. Só por isso é que eu concordo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Edson, eu, quando estava a referir-me à honestidade intelectual, estava a tentar justificar o meu comportamento enquanto eleito, nunca passou pela cabeça colocar, eu que estivesse aqui a colocar em causa a honestidade intelectual de outros. E, portanto, com o devido respeito, dizer-lhe o seguinte. Eu não consigo compreender. Isto revela a incompetência, não é da ministra A ou do ministro B, é do próprio Ministério. Eu não consigo compreender a incompetência de um Ministério que não consegue manter atualizada ao dia uma ministra relativamente ao estado de umas obras. Não consigo compreender. Não consigo compreender. E isto levava-nos para a discussão de um outro organismo do Estado, que é o ICFES, não é? Que deve ter muitas responsabilidades nestas matérias, ou deveria ter muitas responsabilidades nestas matérias, e que raramente são escalpelizadas. Eu corro o risco de dizer, com a tentativa de assumir a mesma honestidade intelectual, que deve ser o pior instituto do Estado na gestão de obra pública. À concorrência, admito que sim. E... só para concluir. Sr. Deputado, este projeto de resolução tem 3 vertentes em concreto. Uma que é pessoal, e isso aí admito, dou de barato, é generalizada, é pelo país todo, há falta de magistrados, de funcionários judiciais, de notários privados, vamos privatizar o notariado para haver concorrência. Piorou, há falta de conservadores, há falta de pessoal na justiça, só não há falta de advogados e há muita concorrência. Depois existe uma outra componente, que é a organização da comarca, que já manifestei a minha concordância relativamente aos aspectos que estão aqui descritos, e outra questão, que são as instalações. A comarca, na verdade, tem... boas instalações na sua generalidade. O pior que está em causa mesmo é o Palácio da Justiça de Porto Alegre. É o pior que existe na comarca de Porto Alegre. E é por as razões que eu disse, não é por outras. É porque nós, desde 2012, temos um projeto de execução mal feito, que não responde às necessidades da comarca, não responde àquilo que são os cadernos de encargo que são lançados. O projeto é de má qualidade. Eu não sei quem é que o fez, mas suspeito que tenha sido um projeto interno do ICFES. O projeto é de má qualidade, tem sido reformulado inúmeras vezes e não tem havido a capacidade política para desencadear as ações necessárias para acabar com este calvário e lançar a obra de uma vez por todas. Eu, em tempos, cheguei a sugerir que seria preferível o Ministério da Justiça fazer um contrato interadministrativo com a Câmara Municipal de Porto Alegre, que provavelmente a obra já estaria lançada, já estaria inaugurada e já estaria a funcionar. Eu não consigo compreender a inércia do Ministério da Justiça. E, sobretudo, eu não consigo compreender como é que uma ministra chega a uma comissão, como chegou a semana passada, sem a informação necessária. Porque só se recomeçam obras que já se iniciaram. Esta obra nunca se iniciou. Nunca se iniciou. E, portanto, total concordância com o que está escrito. Julgo ter esclarecido alguns pormenores de quem só passa naquelas ruas todos os dias, como eu passo, é que pode constatar que uma obra não começou. Aliás, todos temos esta experiência. Quando uma obra começa, começa e todos vemos. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Lopes Aleixo, tem a palavra para encerrar esta discussão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentarei ser breve e agradecer aos Srs. Deputados Paulo da Cunha e Luís Testa pelos comentários. E, independentemente desta discussão que aqui tivemos, que eu acho que é interessante, mas o apontar dedos e ver quem é que é o mais culpado, a situação realmente inicia-se em 2014 ou 2012, mas podemos recuar porque isto já começa antes. E mais do que quem é que é o culpado pela situação que é aqui trazida hoje, interessa-me mais ver quem é que vai resolver a situação que está aqui hoje, e isso neste momento está na vossa mão, e isto acaba por ser a vossa mão, digo, do Governo, e do Governo apoiado pelo PSD e CDS, e este projeto de resolução tem, no fundo, este objetivo, que é de despoletar esta conversa e despoletar uma solução. Dizia que é uma situação generalizada. Eu sei que é generalizada. Não me resolve o problema e ainda mais, e o deputado Luís Testa, também eleito por Porto Alegre, poderá confirmar isso, é que Porto Alegre tem um jackpot dos problemas do país. Não há nenhum que não se verifique em Porto Alegre e, por isso, começarmos a resolvê-los e... Curiosamente, nos últimos meses temos notado da parte do Governo um grande interesse no Distrito de Porto Alegre e, por isso, há uma grande esperança que desta vamos conseguir resolver todos os problemas deste Distrito. Porque, atualmente, todas as medidas que o Sr. Deputado Paulo da Cunha referiu, a tradução no terreno é zero. Ou seja, a operação está a ser um sucesso, mas o paciente morreu. Neste momento é esta a situação, por isso aguardemos para ver se está só nos cuidados intensivos. Aliás, há bocado o Sr. Deputado Luís Testa falava de algumas questões das instalações do Tribunal por causa da questão do Palácio da Justiça, mas temos mais, temos o Edifício das Infraestruturas de Portugal que está a ser ocupado temporariamente, temos alguns serviços a funcionar num centro comercial e temos inclusive as salas de audiências em caves, sem janelas e sem luz natural, por isso a situação, não sei se verifica assim pelo país todo, mas é grave e não dignifica a Justiça. Falou-se há pouco do relatório anual da Procuradoria da Comarca de Porto Alegre. O de 2024 identificava todos estes problemas. O de 2025 estará para sair, penso eu. E era capaz de fazer uma aposta consigo que nada para já terá ainda mudado, mas eu sou sempre positivo por natureza e espero que comecemos a ver soluções. E por isso, basicamente, o que se pretende com este projeto de resolução é pôr o assunto na mesa, avançarmos com alguma coisa para resolver um problema que é realmente pouco dignificante para a Justiça e para os cidadãos de Porto Alegre, e terminar a agradecer também a postura do Sr. Deputado Luís Testa, porque, como já tivemos muitas vezes a oportunidade de discutir, há problemas que são suprapartidários e, quando há uma proposta que realmente pode dar resposta aos problemas que temos, temos que estar lá como nós costumamos estar, e agradeço também essa sua postura. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos retomar o ponto 6, portanto, vamos retomar as alíneas mais acima, uma vez que já temos connosco a Sra. Deputada do PAN e o Sr. Deputado JPP. Vamos passar ao projeto de resolução 733, que é o para a prorrogação do regime europeu de detecção de conteúdos de abuso sexual menores em linha previsto no regulamento. Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados da Comissão. No passado dia 3 deste de abril, deixou de vigorar um regime previsto no Regulamento de 2021-1232, um regime que permitia que plataformas digitais utilizassem mecanismos de detecção que identificassem conteúdos de abuso sexual de menores sem violar as regras de privacidade nas comunicações. Os resultados deste mecanismo eram bastante claros. Cerca de 99% dos conteúdos eram detectados por sistemas automatizados o que deixou de acontecer. Aliás, sem estes mecanismos, não estamos apenas a perder eficiência, estamos a perder capacidade real de identificar vidas, vítimas, de interromper redes criminosas e de apoiar as autoridades. A experiência de 2021, a quando da diretiva, demonstrou isso mesmo, uma quebra abrupta nas denúncias, não porque o crime tenha diminuído, mas porque deixámos de o conseguir ver. E o que aqui está em causa é um vazio legal que beneficia diretamente quem pratica estes crimes, o que o PAN entende que não é aceitável. Nesse sentido, com esta iniciativa propomos três questões muito claras. Por um lado, que a Assembleia da República reconheça a gravidade deste risco e manifeste a sua preocupação com o possível vazio jurídico já existente. Em segundo lugar, que se reconheça que sem base legal para a detecção automática estamos a fragilizar seriamente a proteção das crianças e jovens. Em terceiro, que o governo português atue junto às instituições europeias para desbloquear negociações, garantir a prorrogação deste regime transitório e acelerar a transição e a criação de uma solução permanente. Não ficamos por aí. Defendemos também, por fim, um reforço da resposta nacional com mais prevenção, mais cooperação com as plataformas digitais e mais apoio às vítimas e educação, seja para a segurança online, seja para a segurança offline.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há alguém sequer... Sra. Deputada Eva Brás Pinto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Sr. Deputado Inês Sousa Real, este é um tema da maior pertinência, aliás, inclusivamente temos tido já algumas oportunidades de debater este tema e proteger no ambiente digital as crianças tem de ser uma prioridade, dado aos riscos que tem hoje o espaço digital, é mesmo uma praça pública, mas a verdade, e queria só dar algum enquadramento, é que no fundo este debate foi tido no âmbito das instituições europeias, já foi votado no dia 26 de março, portanto, de alguma forma, dar esta nota de que, embora isto seja uma preocupação relevante e o projeto de resolução tenha uma preocupação relevante, está datado 20 de março, de facto, prévio à discussão e à votação no Parlamento Europeu, mas, entretanto, no dia 26 ficou frustrado, portanto, de alguma forma, este debate formalmente está morto, não há, infelizmente, forma de se garantir que haja uma prorrogação deste regime transitório de prorrogação do e-privacy, não obstante, continuam os trílogos ainda a funcionar e o Governo está também empenhado em envolver-se nessas negociações, como aliás já tem vindo a assegurar, para se encontrar uma solução que seja estável e duradoura, que passa pelo regulamento que tem estado em discussão, o 2022/0155, que estabelece regras para prevenir e combater o abuso sexual de crianças, também porque o que estava em vigor no fundo era uma medida transitória, uma derrogação do e-privacy, que sendo temporária, em grande parte, embora estivesse a oferecer uma eventual resposta de segurança, não é o desejável, porque aquilo que se pretende, ou pelo menos que nós entendemos que se deve pretender, é uma solução que é estável, em que todos os operadores, sejam os stakeholders, as plataformas, as pessoas, sabem de facto com que regras é que estão a jogar, o que é que está em causa e o que é que têm de cumprir. E, portanto, o caminho deve ser trabalhar, de qualquer modo, por uma solução mais estável e duradoura, e não por uma solução apenas temporária, portanto, dar apenas esta nota de que, embora o tema seja relevante, julgo que neste momento o que está em concreto previsto neste projeto de resolução acaba por ficar frustrado, tendo em conta que já foi chumbado no Parlamento Europeu.
Deputada Sandra Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Portanto, é um facto, este projeto, portanto, esta proposta já foi votada no Parlamento Europeu, no entanto, queria deixar nota que o combate ao abuso sexual infantil é uma prioridade absoluta e inquestionável, mas não podemos seguir o caminho errado ou normalizar a monitorização generalizada das comunicações privadas sem uma suspeita individual. Vamos ser claros, não existe qualquer vazio legal, o que expira, no fundo, é uma exceção à diretiva da privacidade que permitia este tipo de vigilância. A União Europeia continua equipada para combater o abuso sexual de menores, nomeadamente através da legislação em vigor, das obrigações impostas às plataformas digitais. O problema da proposta é o seu alargamento de âmbito, que permite mecanismos intrusivos, incluindo a detecção de material não previamente identificado, com riscos acrescidos para os direitos fundamentais e para a privacidade dos cidadãos. A questão da vigilância em massa, mesmo com a intenção de combater crimes graves como o abuso sexual infantil, é de facto delicada, pois envolve um equilíbrio entre a segurança e a proteção da privacidade dos cidadãos. Mas ao tentarmos resolver um problema específico, nós podemos acabar por criar um efeito adverso mais amplo, afetando os direitos individuais. Proteger crianças é essencial, é um facto, mas não podemos aceitar soluções que transformem todos os cidadãos em alvos de vigilância preventiva. A resposta certa passa por prevenção, investigação dirigida e aplicação eficaz das regras existentes, não por uma lógica de vigilância massiva. A vigilância preventiva que poderia afetar todos os cidadãos coloca um dilema ético importante. A eficácia na prevenção de crimes não pode ser alcançada à custa das liberdades individuais. A questão central talvez seja como encontrar soluções eficazes no combate ao abuso sexual infantil sem recorrer a medidas que comprometem o direito à privacidade e à liberdade. Não podemos aceitar a falsa escolha entre segurança e direitos fundamentais. Numa sociedade democrática, temos de garantir ambas. Este debate, de facto, exige uma reflexão mais profunda sobre o uso de novas tecnologias, como a monitorização de comunicações e sobre o impacto potencial que essas políticas podem ter para o funcionamento de uma sociedade democrática livre. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Eva Brás Pinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só dar uma nota rápida para dizer que, se percebi bem, embora a Sra. Deputada possa falar melhor do seu projeto, mas só dar esta nota de que o projeto de resolução aborda, ou seja, aborda um tema diferente daquilo que me parece que a Sra. Deputada mencionou agora. Porque o projeto de resolução é sobre uma derrogação ao e-privacy, que inclusivamente aquilo que previa era o consentimento do utilizador para que a plataforma possa fazer esse screening e, portanto, está no exercício da liberdade. Agora, para mim também me importa destacar que eu não sei se a senhora deputada considera que uma criança abusada é uma criança livre, mas eu não. E, portanto, só quando, embora naturalmente nós estejamos, seja importantíssimo numa sociedade democrática, compatibilizar direitos fundamentais como a segurança e a liberdade, evidentemente, é preciso ainda assim ter consciência do que é que estamos a falar. E estamos a falar de nudez infantil, estamos a falar de predadores sexuais a abordar crianças, portanto, não estamos a falar do objetivo de controlar o que as pessoas andam a dizer umas com as outras. Estamos a falar verdadeiramente de proteger crianças de um flagelo que é mesmo muito sério hoje em dia. De todo modo, este debate, que inclusivamente tivemos a oportunidade de ter também no plenário e que eventualmente no futuro poderemos voltar a ter, porque o regulamento sim, uma eventual solução duradoura, se ainda está em negociações nos trílogos e, portanto, eventualmente ainda poderá até vir novamente a esta Assembleia da República, mas o que estava aqui em causa com a derrogação do e-privacy era baseado no consentimento dos utilizadores e, portanto, no exercício da sua liberdade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, eu deixava para o fim, não sei se quer. Não, eu encerraria com a Sra. Deputada Inês. Quer a palavra, Sra. Deputada Sandra Ribeiro?
Não.
Ah, não. Pronto, então, nesse caso, para encerrar, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer ambos os contributos e deixar aqui duas notas bastante breves e claras. A primeira é que, efetivamente, com, entretanto, o 26 de março, houve essa votação, mas o nosso projeto de resolução, aquilo que prevê é que o Governo ativamente, aquilo que se propõe é que ativamente possa participar das negociações e contribuir para uma solução estável e duradoura que garanta a segurança das crianças, em particular face a fenómenos de abuso sexual, que é isso que está aqui em causa. Ou seja, nós não estamos a entrar noutros domínios, aliás, quem alargou o escopo aqui até da discussão foi o Chega na sua intervenção, porque o que estamos a falar é única e exclusivamente de uma diretiva destinada à proteção de crianças e jovens, no caso em concreto para o abuso sexual. E, portanto, não estamos aqui a falar de outro tipo de direitos, liberdades e garantias, estamos a falar de um mecanismo com uma eficácia de 99%. Os dados que nós temos e os observatórios internacionais dizem-nos que estas matérias e este tipo de mecanismos tinham uma capacidade de prevenir e de combater crimes graves, particularmente graves, em cerca de 99%, e portanto este mecanismo, que deve ser adotado, em nosso entender, de uma forma até mais estável e ao invés de ser um mecanismo transitório, sim duradouro, deve ser feito também junto do Parlamento Europeu e do Conselho, não só por parte de Portugal, uma posição bastante clara naquilo que é a necessidade de manutenção deste tipo de mecanismos, como também o projeto vai além disso e também procura que em Portugal se criem linhas de apoio para a proteção de crianças e jovens que sejam vítimas deste crime, porque infelizmente sabemos que isto também acontece no nosso país e que temos efetivamente crianças que são alvo muitas das vezes de predadores que atuam nas redes sociais, sob perfis falsos, e é preciso termos mecanismos e pessoal devidamente dotado e formado, e é isso que o PAN propõe na sua iniciativa. Não estamos aqui a alargar nem a pôr em causa os direitos ou as liberdades de quem quer que for. Aliás, não deixa de ser curioso que o Chega tenha dois pesos e duas medidas, porque se calhar se isto fosse uma iniciativa destinada só para os imigrantes, já seria proporcional. Como é efetivamente para os abusadores e para aquilo que são os predadores sexuais, então aí já é desproporcional e já entram em causa outros direitos, liberdades e dias.
Vamos passar agora ao projeto de resolução 687, também do PAN, que defende a atribuição do grau de dama da Ordem da Liberdade a Gisèle Pelicot e a sua participação nas iniciativas evocativas do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres na Assembleia da República. Sou deputada Inês Sousa Real, tenho a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Com esta iniciativa, o PAN pretende, desde logo, não só evocar aquilo que é a necessidade de defesa da dignidade humana, da liberdade e da igualdade entre mulheres e homens, uma exigência que, em nosso entender, convoca-nos para uma permanente ação política. A violência contra mulheres continua a ser uma das mais graves e persistentes violações dos direitos humanos nas nossas sociedades. A combatê-la exige políticas públicas eficazes, mas também exige dar visibilidade e reconhecimento e força aos exemplos de coragem que têm rompido o silêncio e que de alguma forma têm feito com que a vergonha mude de lado. É neste contexto que o testemunho de Gisèle Pelicot assume uma relevância incontornável. Ao ter tornado público o seu caso e ao defender a transparência do processo judicial, Gisèle Pelicot não falou apenas por si, falou por milhares de vítimas, trouxe o centro do debate para aquilo que tantas vezes é silenciado, que é a responsabilização dos agressores e a dignidade de quem sofre, e a sua coragem teve sem dúvida um impacto internacional, inspirando uma reflexão coletiva sobre a violência sexual e a necessidade de reforçarmos a proteção das mulheres. Reconhecer este exemplo é, no entender do PAN, também afirmar os valores que queremos ver refletidos na nossa sociedade, em particular quando sabemos que os crimes de violação têm aumentado no nosso país, a par dos crimes de violência doméstica, e por isso mesmo que o PAN propõe que a Assembleia da República defenda a atribuição da Ordem da Liberdade a Gisèle Pelicot, uma das mais altas distinções do Estado português, reservada a quem se destaca na defesa da dignidade humana e da liberdade. Recordo que a Espanha recentemente também atribuiu uma distinção a Gisèle Pelicot e por isso mesmo propomos que seja convidada a participar nas comemorações, por um lado, do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a 25 de novembro de 2026, reforçando uma mensagem de solidariedade com as vítimas e uma rejeição inequívoca de violência baseada no género. E aqui, senhoras e senhores deputados, tendo em conta alguns dos apartes, dar nota de que a violação, em particular os crimes de violação e de abuso sexual e a violência doméstica, não devem ter partilhos ideológicos. Nós estamos a falar de um exemplo de coragem que deve, de facto, merecer aquilo que é a atenção dos diferentes países, porque, infelizmente, e aqui repito, tenho pena que o Sr. Deputado não se tenha indignado com essa parte, da mesma forma que se indignou quando referi o caso de Espanha, nós, em Portugal, temos tido o crime de violação a aumentar todos os anos e continuamos a perder essa batalha. E, infelizmente, quem a perde não são os homens, são as mulheres, que, na sua maioria, também são os homens, também são crianças, meninas e meninos, mas maioritariamente são as mulheres que perdem esta batalha. Por isso mesmo, importa dar voz à coragem, e que é uma forma também de combater a violência, e o PAN vem propor então esta iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Bárbara do Marocco, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Há momentos em que o debate político se cruza com algo mais profundo, a capacidade de uma sociedade reconhecer quem teve a coragem de romper o silêncio. Gisèle Pelicot tornou-se, a esse título, uma figura incontornável no debate internacional sobre a violência sexual contra as mulheres. É uma das histórias de abuso sexual mais hediondas de que há memória. Num domínio onde durante demasiado tempo imperou a invisibilidade, e pior ainda, a inversão da culpa, a sua decisão de falar, de expor e de exigir responsabilização teve um efeito absolutamente transformador na nossa sociedade. Não apenas pelo caso em si, mas pelo aquilo que ela desencadeou. Uma mudança de foco, uma mudança de linguagem e uma mudança da consciência coletiva. Ajudou a retirar o peso da vergonha das vítimas e a colocá-lo onde ele deveria ter estado sempre, nos agressores. e esse impacto foi amplamente reconhecido. O seu exemplo ultrapassou fronteiras políticas e institucionais. Foi distinguida com a Légion d'honneur em França, recebeu reconhecimento institucional em Espanha e foi eleita uma das mulheres do ano 2025 pela Time Magazine. O Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, prestou-lhe homenagem pública, destacando a sua dignidade e coragem, afirmando que ambas inspiraram não apenas a França, mas o mundo, reconhecendo nela uma referência para que outras mulheres possam falar e lutar em nome da justiça. Mas é precisamente por estarmos numa matéria séria que devemos também ser exigentes na forma como nos pronunciamos. O ponto 1 do projeto de resolução do PAN levanta uma dificuldade evidente. O que é que significa, em concreto, defender publicamente a atribuição de uma condecoração? Defender publicamente como? Através de que instrumento? Com que alcance político ou institucional? A formulação é vaga, como aqui demonstrei, indeterminada e insuficiente para um órgão de soberania. Quando a Assembleia da República se pronuncia, deve fazê-lo com clareza, com precisão e com sentido único, útil, e mesmo ultrapassando esta indefinição, existe um limite que não podemos ignorar. A atribuição de condecorações nacionais é uma competência própria do Sr. Presidente da República. Não cabe ao Parlamento antecipar, pressionar ou substituir-se essa decisão. Podemos reconhecer mérito, podemos valorizar percursos, mas devemos respeitar as fronteiras institucionais. Já no que diz respeito ao segundo ponto do projeto de resolução do PAN, relativo à participação em iniciativas no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, somos absolutamente a favor. Faz todo o sentido abrir esta casa a testemunhos com impacto internacional. Faz sentido ouvir quem contribuiu para transformar o debate público e dar visibilidade a quem tem ajudado outras vítimas a encontrar voz, força e coragem de denunciar. Mas também aqui importa não ficarmos pelo simbolismo, porque o combate à violência contra as mulheres exige mais do que momentos. Exige continuidade, políticas eficazes e resultados concretos. Há três planos que importa não confundir: o plano do reconhecimento político, o plano das competências institucionais e o plano da eficácia das decisões políticas. Valorizar Gisèle Pelicot é justo, fazê-lo com rigor é indispensável, fazê-lo com utilidade pública é o mínimo que se exige. Mas, acima de tudo, aquilo que verdadeiramente importa não é o gesto em si, é a causa que ele deve servir. E essa causa é muito clara: combater, sem hesitações, a violência sexual contra as mulheres. Uma realidade que continua a existir, muitas vezes em silêncio, muitas vezes invisível, muitas vezes tolerada por omissões. Dar visibilidade a quem teve coragem de quebrar esse silêncio é também assumir uma responsabilidade coletiva, a de não permitir que a violência sexual se volte a estalar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Inês Sousa Real, o Chega une-se às palavras daquela que foi uma situação horrorosa que se passada com Gisèle Pelicot. De facto, é uma história bizarra com a qual nós nos unimos nas palavras de condenação. De todo modo, eu, partindo com a senhora deputada, que eu sei que tem conhecimento porque também se preocupa muito com estas causas, mas em 2025 Portugal registrou 578 crimes de violação. No primeiro trimestre, entre 2002 e 2025, 709 mulheres foram assassinadas em Portugal em contexto de violência doméstica. Em 2025, a GNR e a PSP registaram 29.768 ocorrências de violência doméstica só neste ano, 2025. Isto para dizer que todas estas mulheres, todas estas vítimas que acabei de enumerar, infelizmente são casos de coragem, e só acho que às tantas não vale a pena estar a Assembleia da República neste momento a discutir uma possibilidade de atribuição de uma ordem que nem sequer é a Assembleia da República que tem essa legitimidade para atribuir, e acima de tudo acho que faz mais sentido nós reconhecermos aquela que é a coragem de todas as mulheres portuguesas e deixar então para Macron saudar Gisèle Pelicot. Quanto ao convite a estar presente no dia da mulher, ou exatamente, a violência contra as mulheres, não temos nada a opor, mas pronto, todo o caso diz é que nos unimos à condenação daquela que foi a situação porque passou, mas de resto estarmos aqui a pronunciar-nos sobre a entrega de uma ordem, não, acho que não nos faz muito sentido. Obrigada.
Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. tentando abstrair agora da possibilidade de haver nacionalismo relativamente aos nossos corpos, queria dizer o seguinte. Eu tive a sorte de apresentar um livro que ficou bastante conhecido, que se chama Viver com os Homens, de uma filósofa que acompanhou de perto o julgamento dos homens que, juntamente com o marido da Gisela, a violaram durante todos aqueles anos. E a Manon Garcia, que acompanhou os julgamentos, escreveu este livro com a autorização da própria vítima, que é de facto uma heroína, e escreveu este livro Viver com os Homens, e o livro foi depois traduzido em muitíssimas línguas e foi apresentado na Gulbenkian, e eu fui convidada para o apresentar. Foi das leituras mais duras da minha vida. A sala tinha dois homens, o resto eram tudo mulheres a assistir, também diz muito do tema. E o que é impressionante, quando se lê o testemunho daquele julgamento, daquilo que aconteceu, e acho que ninguém deve tentar tirar aproveitamento político no sentido do que é que defende penalmente relativamente ao crime de violação, etc., é obviamente, em primeiro lugar, a coragem excepcional desta mulher. É absurda a coragem dela, porque ela quis, de facto, dar a cara não se esconder. Seria perfeitamente normal e razoável não querer estar ali, não ter que passar por ali, mas ela quis estar presente. E é um caso absolutamente absurdo, porque, reparem o que é, durante anos e anos e anos, uma pessoa com quem se é casado e que se tem uma vida que se acha pacata, etc., essa pessoa drogar a mulher todas as noites, ou várias noites, e num grupo de, como se fosse WhatsApp, convidar vários homens para a violar inconsciente, ela vai ficando com lesões e vai achando que tem doenças maleitas, e ela acompanha aos médicos e ela acha que o marido dedicado, que está com outras, aquilo é absolutamente horrível. E são inúmeros, inúmeros, inúmeros homens, todos eles banais. Eles são homens como todos os homens que nós conhecemos. São médicos, são bancários, são os senhores que têm uma mercearia, homens banais. Há uns que foram, há outros que dizem hoje não me apetece ir, há outros que dizem talvez amanhã. Contam a amigos no café e durante anos e anos e anos e anos não há um que tenha dito se calhar não, se calhar não. E ele divulga os vídeos dela a ser violada em todas as partes do corpo dela. Por um, por dois, por três, por 30. Nada. Ninguém diz nada. E por isso é que o livro se diz Viver com os Homens. Não é nenhuma generalização sobre os homens. É para pensar o que é que isto significa. Porque aqueles homens são homens como todos nós. Vemos. E ela vai ficando doente, 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 doente e acha sempre que é por outra coisa. E na prova do... No tribunal... Ela tem a coragem de ver os vídeos a serem passados, dela inerte, a ser violada, na tipificação do crime, portanto exigindo penetração, já imaginamos por onde é que foi penetrada, por todos os sítios por onde se pode ser penetrada, e há uma fila gigantesca para assistir ao tribunal, à produção de prova, até que se percebe que muita daquela fila não é por interesse jurídico ou interesse na defesa de Gisele, mas é porque muitas das pessoas que estavam naquela fila excitavam-se com a produção de prova e portanto queriam ver aqueles vídeos porque achavam excitante ver novamente a Gisele a ser violada. E ela manteve-se de cabeça erguida e ao longo daquela produção de prova, eu convido mesmo toda a gente a ler este livro, que é feito por uma filósofa que mais parece uma jurista, com aquela objetividade. Ela aliás ficou um bocado doente depois de escrever o livro. Ao longo daquela produção de prova, reparem, um julgamento que não há a mínima dúvida jurídica, que não há prova diabólica, está ali, vídeo atrás de vídeo, atrás de vídeo, atrás de vídeo. Os advogados chegam a dizer e tentam dizer, e por sorte há um juiz, e devo dizer um juiz homem, que foi absolutamente fantástico, no sentido que não deixou uma única palavra a passar, eu peço desculpa estar a demorar, mas isto vale mesmo a pena, estamos na primeira comissão, num julgamento que, ao contrário de quase todos os julgamentos que eu já presenciei de crime de violação, que é muito difícil a prova, é quase sempre a palavra de uma pessoa contra a outra, é quase sempre uma mulher revitimizada, aqui não havia dúvida, a prova estava lá, vídeo atrás de vídeo atrás de vídeo. Há imensos momentos em que dizem, mas ela não diz não. E o juiz, estupefacto, diz, mas desculpe, como é que ela podia dizer não? Mas o marido consentiu. Isto aconteceu. Num julgamento em que não há dúvida nenhuma sobre a prova. Ela foi sujeita a uma revitimização, uma misoginia infernal, e estão a dizer, mas quer dizer, como é que se deixou dormir? Mas não sei o quê, mas não disse não, mas estava a dormir, mas o marido permitiu. E os próprios agressores estão a dizer, bom, mas ele disse-me para eu fazer, mas ele deixou, mas eu não ouvi um não. E o juiz está a dizer, mas pareceu-lhe ouvir um sim. E são horas a explicar isto. E ela está de cabeça erguida. Dias atrás de dias, meses atrás de meses, atrás de meses, a ver o corpo dela, a ver a morte dela naqueles dias todos. E a pessoa pergunta-se, como é que será nos outros casos? A prova não é diabólica. E portanto, de facto, esta mulher que mostrou que homens banais conseguem fazer isto, tanto que entretanto, como sabem, já se descobriram outros casos de homens que estavam a fazer exatamente a mesma coisa, a recolher uma coleção de violadores para violarem as suas mulheres inconscientes, provaram aquilo que é demonstrado neste livro. Isto não é um caso que aconteceu naquela aldeia. É um caso que poderia acontecer em qualquer sítio. E a coragem dela foi essa. Foi a demonstrar que ela não é uma anormal, não é uma mulher que por acaso aconteceu aquilo porque estava desatenta, porque é uma mulher desprevenida, porque não teve atenção, porque não percebeu que o marido era aquele. Não. Ela é uma mulher absolutamente normal, como qualquer uma de nós. Aquilo aconteceu-lhe porque calhou que o marido dela era um violador e aquilo aconteceu-lhe porque ela foi drogada. E porque nenhum daqueles homens, uns atrás dos outros, atrás dos outros, atrás dos outros, os que foram lá, os que hesitaram, os que não falaram, parou, disse calhar não, fez queixa, foi lá a dizer qualquer coisa, nada. E portanto ela é de facto uma das grandes mulheres dos nossos tempos. E ela merece todas as homenagens. É claro que a concessão da ordem não é competência nossa, é competência do Presidente da República. Estou de acordo com isso. Mas que nós, enquanto Assembleia da República, no dia internacional ou noutro, ou nesse momento, possamos, das competências da Assembleia, fazer qualquer coisa, que aproveitemos pelo menos esta iniciativa para termos esta reflexão sobre esta mulher, que é uma mulher absolutamente extraordinária, e eu deixava mesmo aqui o convite, não por ter sido eu a apresentar longe disso, mas o convite para lerem o livro desta filósofa extraordinária que acompanhou todo o processo e que se chama Viver com os Homens. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sou deputado Fábia Figueiredo.
Obrigado. Senhora Presidente, nós associamos-nos a esta iniciativa do PAN pela força simbólica que ela tem, sobretudo, como é evidente, não é competência da Assembleia da República a atribuição de ordens, deixa a consideração do proponente retirar essa parte do voto, existem outros fóruns para o fazer, mesmo que fosse justíssimo a atribuição de uma ordem a Gisele Pelicot, na minha opinião. A criminalidade, a insegurança das mulheres não conhece, nestes termos em que estamos a debatê-lo, não conhece nenhuma fronteira. Aliás, não se percebe sequer como é que se consegue ter este debate no quadro do Estado da Nação, porque é um fenómeno mundial que se tem agravado em Portugal, mas também noutros países, e isso merece a nossa reflexão. Porque é que os corpos das mulheres em 2026... têm hoje menos autodeterminação, são mais violentados do que foram noutros períodos históricos em que nós já éramos vivos. Isso é uma interrogação que nós todos devemos fazer enquanto legisladores, mas não encontramos a resposta se nos circunscrevermos à dimensão do nosso território. E por assim ser, e por hoje vivermos mundos que não conhecem fronteiras físicas, é que o exemplo de Gisele Pelicot enquanto sobrevivente inspira tanta gente, sobretudo mulheres, porque ela é uma sobrevivente na verdadeira acessão do termo, físico e psicológico também, porque é submetida a uma violência que, se nós víssemos no filme, poderíamos achar que era exagerada. Era um filme que não queríamos ver. O tipo de filme de terror que nós não queremos deixar penetrar na nossa imaginação. mas quando lemos reportagens, livros, ouvimos, vemos e lemos, percebemos a força espiritual que ela consegue ter para ser um exemplo de luta e de resistência. Por isso eu creio que a iniciativa do PAN é muito acertada e muito útil e talvez possa até evoluir para uma iniciativa da Comissão para convidar a Gisele Pelicó em momento oportuno para estar presente, porque a sua luta confunde-se claramente com a necessidade da luta coletiva que nós temos de ter enquanto legisladores. Porque a violência de género, a violência sexual, sobretudo contra as mulheres, é um dos principais problemas de insegurança coletiva. E a Gisele Pelicó é uma das bandeiras mais fortes contra esse mesmo problema de segurança na sua dupla dimensão. Primeiro porque é submetida a uma violência atroz, já aqui descrita, e por outro lado porque tem a força para lhe resistir e ser vítima em termos que nós sabemos que pouca gente que é submetida a uma violação sexual consegue ter, que é ter a força e o espírito de resistência. Todos nós, a observar, e com isto concluo, Sra. Presidente, nos perguntamos onde é que ela vai buscar aquela força. Mas a verdade é que aquela força existe e creio que era muito útil tê-la presente no plenário da Assembleia da República, porque certamente ajudará não só muitas vítimas, mas inspirará certamente o combate que nós temos para fazer em Portugal, mas em todo o mundo, pela autodeterminação dos corpos de toda a gente, sobretudo das mulheres. Disse.
Muito obrigada. Sr. António Rodrigues. Tinha pedido primeiro o Sr. Deputado Filipe Sousa. Eu peço desculpa, Sr. Deputado António. Desculpa ao Sr. Deputado Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dizer que a presente iniciativa reveste-se de elevada importância social, política e simbólica ao reconhecer publicamente o exemplo de coragem cívica no combate à violência contra as mulheres, que é uma das mais persistentes e graves violações dos direitos humanos nas sociedades contemporâneas. O PAN, ao propor esta atribuição do grau, afirma, na minha opinião e de forma inequívoca, o seu compromisso com os valores fundamentais da dignidade humana, da igualdade e da liberdade. E este reconhecimento não se limita apenas a uma distinção individual. Representa, acima de tudo, um gesto coletivo de solidariedade para com as vítimas de violência de género e um sinal claro de rejeição da impunidade. O testemunho de Gisele teve um impacto internacional significativo. Contribui para quebrar o silêncio em torno da violência sexual e reforçando a centralidade e a responsabilização dos agressores. Ao tornar público o seu caso, promoveu um debate necessário e urgente com efeitos concretos na sensibilização da sociedade e no reforço das respostas institucionais. Além disso, o convite à sua participação nas iniciativas do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres reforça, acima de tudo, o papel pedagógico das instituições democráticas. A sua presença, ou a presença de uma figura com este percurso, vai contribuir seguramente para dar visibilidade à causa, mobilizar a sociedade civil e inspirar outras vítimas a denunciarem situações de violência. Num contexto em que a violência baseada no género continua a exigir respostas firmes e articuladas, esta iniciativa assume-se como um instrumento relevante de consciencialização e afirmação de valores. Reconhecer exemplos de coragem como o de Gisele é também reconhecer a urgência de continuar a combater todas as formas de violência contra as mulheres. Por estas razões, a iniciativa merece pleno apoio da minha parte, constituindo um passo significativo na promoção de uma sociedade mais justa e livre de violência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD falou e bem, a deputada Bárbara Amaral Correia falou muito bem sobre esta matéria, mas eu senti-me obrigado a falar, primeiro, porque sou homem. E em segundo lugar, para que também se fique claro que dentro do PSD não são apenas as mulheres que falam desta matéria, principalmente uma matéria que repugna, que horroriza e que não nos pode deixar indiferentes. E por isso saúdo a iniciativa do voto por parte do PAN e saúdo inclusive todas as diligências para que possam trazer esta mulher, chamemos-lhe assim, sem ser pelo nome, porque ela representa também as mulheres nesta circunstância, porque deu força, porque deu oportunidade, porque abriu as portas da comunicação social para esta matéria, que serve como um alerta para todas as outras situações. E por isso, como não podia ficar calado perante isto, quis-me associar a todas as intervenções que aqui foram feitas, mas principalmente porque sou homem e porque tenho que condenar todos estes comportamentos de homens que não merecem sequer este epíteto, muito menos quer merece o epíteto de ser humano. E por isso eu julgo que é importante nós podermos associar todos a isto, que o Parlamento Português também se possa associar a esta matéria, dentro dos limites e das competências que o Parlamento tem, mas acima de tudo, este voto merecia ser aprovado por unanimidade e atrever-me até a dizer em comissão por aclamação, porque ele é tão importante enquanto exemplo para fora, quanto aqueles que nos enobrecem a nós, que também estamos aqui para combater estas matérias, para além daquelas pequenas resoluções que muitas vezes fazemos aqui apenas e só por fazer, porque estas não é por fazer, é por sentir. E por isso, Senhora Presidente, eu não podia deixar de fazer esta intervenção.
Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Nesta matéria, eu subscrevo inteiramente a intervenção da Senhora Deputada do PSD, Bárbara Correia, creio que teve uma posição exemplar relativamente àquilo a que estamos a discutir. E agradeço também as intervenções, nomeadamente da Sra. Deputada Isabel Moreira, que com detalhe às vezes quase insuportável para nós que ouvimos e fomos acompanhando, nos deu aqui informação adicional que eventualmente não teríamos recolhido do acompanhamento que fizemos deste caso, e também a intervenção do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que sublinhou a dimensão, psicológica, pessoal, que Gisele Pellicot teve em todo este processo. Eu, subscrevendo, como disse, a intervenção da Sra. Deputada Bárbara Correia, alerto apenas para o seguinte: na medida em que estarmos a subscrever, a apoiar iniciativas que não nos cabem, eu diria que podemos correr o risco de diminuir o reconhecimento que seguramente Gisele Pellicot merece, na medida em que não nos cabe estar a propor isso e não podemos assegurar que isso seja aprovado. E, portanto, estarmos a envolvermos num processo cuja decisão não nos cabe pode, ao contrário do que se pretende seguramente, diminuir a dimensão do reconhecimento que seguramente Gisele Pellicot merece. E, portanto, nessa medida, eu recomendava que houvesse alguma reflexão sobre esse ponto daquilo que é o projeto de resolução, sendo que, quanto ao mais, havendo essa possibilidade de recebermos, homenagearmos a Gisele Pellicot no Parlamento Português, me parece absolutamente extraordinário, e será uma daquelas situações em que uma homenagem não enobrece o órgão. Vai muito além disso, vai muito além disso. E, portanto, era essa a posição que queria manifestar nesta ocasião. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tenho a enorme vantagem de ser o último a pronunciar... Ai não, está também, ainda não falou. Filipe, já falou já, peço desculpa. E dizer que também o resumo que fez o Sr. Deputado Rui Rocha é perfeitamente compatível com aquilo que eu ia dizer e, portanto, subscrever também. Eu acho que é muito importante a valorização que aqui foi feita do testemunho de vida terrível de Gisele Pellicot e da forma como fez questão, a Sra. Deputada Isabel Moreira foi especialmente feliz na forma como evocou isso, o ter feito questão de que esse testemunho fosse um testemunho vivo e presente, e isso é terrível, é uma experiência terrível que nenhum de nós consegue sequer imaginar, e por isso tem toda essa força. Nós estamos num órgão político e às vezes também precisamos mesmo ter essa frieza e, portanto, não confundir, e a valorização que fazemos da experiência, do testemunho, da importância que esse testemunho tem para o sucesso das políticas públicas que nós todos os dias tentamos aqui fazer avançar para proteger mulheres de passarem por situações como aquela que Gisele Pellicot passou, não nos deve retirar a lucidez de adequarmos as respostas àquilo que são as situações. E, sinceramente, acho que o projeto do PAN tem dois pontos, um que é muito feliz nisso e outro que é muito infeliz. E peço desculpa por ser aqui frio nisso. Acho que se nós votarmos o projeto como ele é, o segundo ponto, e formos buscar tudo aquilo que aqui foi dito, estamos a fazer um extraordinário serviço. Se o PAN entender manter o primeiro ponto, estamos a criar uma questão institucional absolutamente desnecessária, que não traz nenhuma vantagem à valorização do testemunho de Gisele Pellicot e que poderá trazer uma questão política que é desnecessária. Acho que a postura que o PAN tiver de manter ou não o ponto número 1 demonstrará, e eu tenho uma opinião sobre isso, qual era a principal preocupação do PAN com esta iniciativa, que não é um voto, é um projeto de resolução, se é efetivamente valorizar o testemunho, se é ter aqui algum papel político nisso, e eu acho que nós somos muito pequeninos ao pé deste testemunho e não nos devemos querer pôr em bicos de pés a propósito de uma situação como é esta. Devemos curvar-nos perante o exemplo e sermos humildes perante o exemplo, e isso dirá muito também sobre qual é a postura do PAN.
Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, no mesmo sentido, eu penso que, para já, claro, agradecer sempre ao PAN, porque o PAN é que teve esta iniciativa. Mas, de facto, é uma causa, quer dizer, é uma figura que nos une de tal maneira que era pena não haver aqui uma aprovação por todos e por todas que não ferisse o princípio da separação de poderes e que assim se cingisse apenas ao segundo ponto. Ou se a senhora deputada do PAN quiser adiar para a próxima semana e até ser ter mais pontos ou acrescentar qualquer coisa em que a Assembleia se envolva mais, ou neste momento, eu acho que o segundo ponto está perfeito e eu retiraria apenas o primeiro, mas naturalmente não fomos nós que escrevemos o projeto de resolução. Mais uma vez agradecer muito ter trazido o tema, mas de facto o primeiro não é competência nossa. Muito obrigada.
Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria aqui de encerrar esta discussão com duas dimensões diferentes. Uma primeira, agradecer à Sra. Deputada Isabel Moreira a profundidade da sua intervenção inicial, em que efetivamente nos traz um testemunho muito cru de um crime que é um crime hediondo e que é inimaginável o que é que Gisele Pellicot terá passado, assim como passam outras mulheres, outras meninas, outras crianças, homens também, que são vítimas desta monstruosidade que é a violação. E precisamente por estarmos perante um crime hediondo, é que confesso que até com muita consternação que estou a ouvir alguns comentários, algumas intervenções, em primeiro lugar porque é uma competência do Presidente da Assembleia da República recomendar ao Presidente da República a atribuição de ordens honoríficas. Está expressamente previsto no artigo 47, e ouvi reiteradamente os senhores deputados e deputadas dizerem que não é uma competência da Assembleia da República, quando é uma competência de um dos pares da Assembleia da República, neste caso, do seu presidente, e quando temos até um precedente, é que quando foi da atribuição a Zelensky, não ouvimos este argumento. E, curiosamente, quando falamos de crimes, em particular de crimes de natureza sexual, há sempre uma desculpa qualquer, senhoras e senhores deputados. Eu peço desculpa, mas é de facto lamentável que haja sempre uma desculpa qualquer para a não atribuição, para o não reconhecimento, para o não é da nossa competência. É que nós tentámos de forma séria, até porque o PAN também propôs um projeto de resolução quando foi da atribuição a Zelensky, e esta Assembleia, o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega e o PS votaram a favor da atribuição a Zelensky. No entanto, agora ouvimos o PSD e a Iniciativa Liberal virem com timidezas e o CDS atrás, que não vão aprovar. O Chega timidamente veio dizer, porque ficou na dúvida claramente em relação às competências, mas o artigo 47º é muito claro. E mais, na altura o PAN até propôs uma revisão da lei da concessão das ordens honoríficas, para clarificar quem é que podia propor, porque neste momento um qualquer cidadão pode, e bem, propor ao Presidente da República a atribuição de ordens honoríficas, o Presidente da Assembleia da República também pode, e a Assembleia não tem essa competência, mas o que está neste projeto de resolução é defender publicamente a concessão, não diz atribuir a concessão, que é muito diferente em termos léxicos aquilo que está aqui proposto. Não obstante, a nossa intenção, e porque isto de facto ultrapassa-nos a todos nós do ponto de vista quer do mérito, a Gisele Pellicot não é de nenhuma força política, não estamos aqui a falar de politização nem de partidarização deste crime absolutamente horrendo e inimaginável que aconteceu, mas sim de forma genuína, reconhecermos e acharmos que é um exemplo que pode e que este contributo pode ajudar outras vítimas, outras mulheres, outras pessoas que passaram por isto. Neste sentido, o PAN propõe, Sra. Presidente, que a votação seja feita desagregada, portanto, por pontos. E até ao encontro esta última intervenção da senhora deputada Isabel
deputada,
Moreira.
Isso é em plenário, não é aqui. Isto não se vota aqui, vota-se em plenário. A senhora deputada achava que desvirtuaria o seu propósito e a sua intenção se em vez de se referir exatamente à concessão da ordem, da liberdade, o ponto 1 dissesse fazer público reconhecimento a Gisele Pelicot pela sua coragem?
Senhora Presidente, eu ia concluir dizendo que o PAN não se opõe a que seja adiada esta questão.
É que, portanto, é que o fazer público reconhecimento já é uma interpelação ao PAR para que ele faça alguma coisa para se fazer público reconhecimento. E não identificava que era para aquela ordem. Eu peço desculpa de me intrometer, mas estou aqui equidistante a ouvir todas as opiniões. E se passasse... Não, eu não tirava ao ponto 1, porque este reconhecimento acho que deve ser feito. Não deve induzir da forma e do modo que deve ser feito. Mas podia ficar a fazer público reconhecimento a Gisele Pelicot pela sua coragem cívica, pelo seu contributo, e continuaria por aí fora. E o segundo ficaria igual. Como sabe, os projetos de resoluções, se tiverem algumas alterações, têm sempre que ser suspensos, continuam na semana seguinte para fecho. Portanto, há sempre uma semana de primeiro.
Sr. Presidente, aquilo que eu ia concluir era no sentido do PAN não ter qualquer oposição, no sentido de suspender a discussão hoje para continuarmos na próxima semana e até lá eu encontraria uma resolução conjunta com as outras forças políticas no sentido de merecer o consenso de todas as bancadas ao primeiro ponto.
Muito bem. Não sei se pretendem usar da palavra os... Não? Pronto. Portanto, ia agradecer. Muito obrigada. Eu peço desculpa de me intrometer, mas não... Agora, também do PAN, ao projeto de resolução 662 para criar um grupo de trabalho para o acompanhamento das referências a Portugal nos fecheiros Epstein. Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No caso em concreto desta iniciativa, e infelizmente continuamos no âmbito da exploração sexual e do abuso sexual de menores...
Desculpa, estou aqui para a senhora deputada conseguir acompanhar, que estava... Faz favor.
No caso em concreto desta iniciativa, e continuando naquilo que são o âmbito dos crimes sexuais contra menores, atravessamos-nos também com um caso que é o conhecido chamado por uns ficheiros Epstein, associados a Jeffrey Epstein, que expuseram uma rede internacional de exploração sexual de menores, com ramificações que atingiram diferentes fronteiras, atingem também os mais diversos níveis de poder. Portugal surge referido nesses documentos e, por si só, isso deve impor-nos alguma responsabilidade e alguma atenção também do âmbito do poder legislativo. Não devemos ignorar menções e escalas aéreas em território nacional, estadias em cidades portuguesas, possíveis ligações institucionais, nem referências indiretas a casos sensíveis, como foi o caso da Madeleine. O que está em causa não é fazer julgamentos precipitados, que fique bem claro, mas sim garantir transparência, escrutínio e proteção das vítimas. É assegurar que se houve falhas institucionais, legais ou operacionais no nosso país, este Parlamento deve mostrar-se capaz de aprender com elas e reforçar os mecanismos da prevenção. A proposta do PAN, de forma equilibrada e responsável, vista permitir e propõe criar um grupo de trabalho plural que permita mapear estas referências, ouvir especialistas e autoridades, avaliar riscos e propor medidas concretas, defendendo assim o Estado de Direito, a credibilidade das instituições e, acima de tudo, a proteção de crianças e jovens. Não nos parece que se possa ignorar as referências que são feitas no âmbito deste caso, que tem milhares e milhares de ficheiros e cuja dimensão, até mesmo daquilo que já é conhecido, de alguma forma não nos permite com rigor e a este tempo, sem um grupo de trabalho, permitir qual a real dimensão deste processo, pelo menos naquilo que diz respeito, por um lado, às referências que são feitas a Portugal e, por outro lado, aquilo que deve ser uma exigência ética e moral também do próprio Parlamento em relação às potenciais vítimas, que possam ter cruzado fronteiras, atingindo também o nosso país e, sobretudo, aquilo que é neste momento a dimensão absolutamente dantesca deste caso, deste dossiê dos Epstein, conhecido como os Epstein Files, que faz várias referências e vários casos também eles que aconteceram, nomeadamente com o caso da Madeleine McCann em Portugal e que hoje em dia se desconhece ainda o seu encerramento, mas que há outras referências que são feitas aos voos em Portugal e por isso mesmo achamos que não devemos ignorar aquilo que aconteceu e que deve ser feito ou despoletado algum mecanismo que permita estudar estes ficheiros no que concerne ao nosso país.
Deputada Vanessa Barata.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as referências nos chamados processos, nos chamados ficheiros Epstein, é algo que para nós é importante, desde logo por diversos motivos. O esclarecimento de referências diretas a Portugal, os documentos divulgados pelos Estados Unidos contêm essas menções específicas ao nosso país que ligam a rede de Jeffrey Epstein a Portugal, incluindo escalas aéreas, como disse a senhora deputada do PAN, em que o avião privado do Epstein, que terá realizado escalas aparentemente no aeroporto de Santa Maria, nos Açores, há registros de que mulheres associadas à rede de exploração sexual estiveram alojadas em vários hotéis pelo país fora, em Lisboa, no Porto, em Ponta Delgada. Há as ditas referências a Madeleine McCann e depois também pode ser pertinente por uma outra questão, que é a investigação da influência política e legislativa. Porque penso que um dos pontos mais sensíveis e que mais diz respeito, nos diz respeito a nós aqui, como legisladores neste âmbito, é a suspeita de que paira, que Epstein tenha tentado influenciar processos legislativos de várias ordens jurídicas, nomeadamente Portugal. Portanto, a rede de Epstein envolvia figuras de alto relevo nos círculos políticos, nos círculos económicos, mundiais, e a criação deste grupo de trabalho promove, de facto, a transparência, que nós defendemos e o Chega defende, e garante-nos o escrutínio, ou seja, caso existam indícios de crimes cometidos em solo português, como tráfico de pessoas, como abuso de menores, como, portanto, os mais variados crimes, nós temos de garantir que estes crimes não ficam impunes por falta de escrutínio político. Portanto, uma nota para uma iniciativa que o Chega já tem neste âmbito, que é o projeto de resolução 706, que recomenda ao Governo que solicite junto dos Estados Unidos da América a prestação de todas as informações relevantes relativas a cidadãos portugueses envolvidos no caso Epstein e que baixou à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Portanto, achamos que é pertinente uma discussão conjunta destes dois projetos. Pensamos que iria enriquecer o debate, sendo que, tal como disse, acompanhamos o propósito de escrutinar estes cheiros através da criação de um grupo de trabalho sobre este tema que julgamos, como já disse, ser suficientemente digno e importante para a criação deste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Sou deputada Isabel Moreira, tinha.
Sr. Presidente, eu vou ser mesmo muito breve e tenho mesmo esperança que até ao final deste ponto a Sra. Deputada Inês Azarial retire a sua iniciativa. Eu acho que temos todos que contribuir para que a Assembleia da República não se transforme nem na CMTV ou num outro canal assim de sensacionalista qualquer, desculpem ter referido um em particular, nem no Ministério Público. Pronto. Os últimos casos que tivemos conhecimento em Portugal de pessoas acusadas, indiciadas de abuso sexual de menores foram porque existe Polícia Judiciária, porque existe Ministério Público e serão julgados em tribunal. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, muito na linha da Sra. Deputada Isabel Moreira, em total discordância com as duas intervenções anteriores, nós temos em Portugal, felizmente, um sistema estabilizado em que há separação de poderes e no qual qualquer averiguação sobre crimes que possam ter sido cometidos ou em território nacional ou com ligação a cidadãos nacionais ou fora, seja o que for, tem forma própria de ser investigado. E mesmo considerando o papel do Parlamento, há um regime jurídico próprio para matérias em que o Parlamento queira intervir em apuramento de factos e de responsabilidades que se chama regime jurídico dos inquéritos parlamentares. E, portanto, a única forma que o Parlamento tem de fazer qualquer tipo de averiguação, investigação relativa a factos e responsabilidades que têm, obviamente, o enquadramento próprio do envolvimento de entidades públicas, porque de outra forma não faria sentido, nem cá nem nenhuma outra democracia, isto é assim, não só em Portugal, como noutras jurisdições, designadamente no próprio nos próprios Estados Unidos, em que as comissões de inquérito do Senado têm essa responsabilidade também, mas nunca numa forma de um grupo de trabalho, quer dizer, que nós começássemos agora aqui, através de um grupo de trabalho, a apurar a factos, a ceder a informação entre Estados, quer dizer, isto está no domínio do surreal. Está no domínio do surreal, porque, obviamente, que se alguém tem conhecimento de alguma matéria, participa ao Ministério Público, se o Ministério Público achar relevante, no âmbito da cooperação internacional, requer às entidades dos países onde essa informação possa existir, a informação pela via própria para poder ser tratada e desde logo, para que possa haver alguma consequência efetiva, porque se quer alguma consequência efetiva para alguém que eventualmente tenha cometido algum tipo de crime, não é certamente com um grupo de trabalho numa comissão parlamentar.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, também de uma forma muito breve, dizendo que nós temos mecanismos de investigação criminal, nós temos estabilizada a forma como agir no país relativamente a situações concretas, não existe nenhuma acusação de factos devidos imputáveis a terceiros em Portugal para se poder agir sobre esta matéria. Diz-se, aliás, no projeto de resolução que se quer evitar rumores, boatos e interpretações subjetivas, o que nós estamos a fazer é exatamente o contrário. Estamos a dar gás que existam boatos, rumores, que levassem o Parlamento português a preocupar-se com uma situação que não há comprovação certa e segura que tenha sido praticado algum crime em Portugal. E se houvesse, existe Polícia Judiciária e Ministério Público para poder fazer qualquer tipo de investigação e tribunais para poder condenar essa matéria. Se houvesse, porque se pressupõe eventualmente, ou poder-se-ia a pressupor que haveria aqui envolvimentos públicos ou políticos de personalidades portuguesas nesta matéria, que derivaria se o Parlamento Português se viesse a preocupar com aquilo que não está sequer no nosso foro. Estaria eventualmente num foro criminal, nem chegámos a esse ponto. E, portanto, estaríamos aqui a especular, a criar uma motivação pública qualquer, quando nós não temos esse papel, não devemos dar aso a esse tipo de situações.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Sra. Presidente, muito obrigado. Fazer política no século XXI tem essa condição, de uma parte da nossa iniciativa, da iniciativa legislativa que nós debatemos, muitas vezes não se dirige necessariamente ao sítio onde ela é debatida, mas a outros fóruns, nomeadamente as redes sociais. Portanto, eu queria fazer a declaração de voto antecipada. Primeiro, o que nós estamos a discutir é a constituição do grupo de trabalho em sede da primeira comissão para apurar factos que podem ter ou não implicação criminal com base num instrumento que é manifestamente desadequado. Por isso é que existe, como aqui já foi referido, o regime jurídico das comissões de inquérito. E se for essa a intenção, propõe-se uma comissão de inquérito. Se. Pronto. Se. Se. Sublinho se. A segunda questão é, outra coisa que eu acho que nós temos todos a obrigação, sobretudo no campo democrático, de evitar, é a judicialização política e a penetração do populismo penal no nosso debate. E isso não significa, por um único momento, que não sinta o nojo profundo, que é a expressão certa, a condenação mais visceral a tudo o que envolve a rede Epstein e todos os responsáveis políticos que durante anos beneficiaram dela dos mais diversos países e quadrantes políticos. Desde o Presidente dos Estados Unidos, a ex-primeiros ministros de Israel, ao Kremlin, a responsáveis europeus, a intelectuais de várias orientações políticas e cientistas. É tudo abjeto. Tudo abjeto. Agora, eu não creio que um grupo de trabalho na primeira comissão possa contribuir nem para a reparação das vítimas, nem para o apuramento dos factos, nem para a resolução de nenhum problema neste quadro, nem para o eventual envolvimento de algum cidadão português no quadro deste escândalo. Por isso, se esta proposta puder evoluir para a comissão de inquérito, nós podemos ter outro entendimento. Mesmo assim, era preciso mostrar a oportunidade desse inquérito. Enfim, esta Assembleia da República já está a concluir um inquérito sobre uns negócios alegados ligados aos fogos, que eu também estou muito curioso para ver a conclusões a que vai chegar. Estou cá para ver. Isto é a versão dessa comissão de inquérito em forma de grupo de trabalho. Agora, isto não resolve nenhum problema, e por isso é que nós não podemos acompanhar isto, e creio eu, e subscrevo o apelo da senhora deputada Isabel Moreira, creio que a melhor forma de concluir este debate é apelar à autora para retirar esta mesma proposta. Disse.
Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É para concluir.
Peço desculpa, não, eu não tinha percebido que tinha pedido a palavra. Ah, então está bem. Sra. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu creio, e não vou insistir na abjeção, na condenação de tudo aquilo que pode estar e do que se conhece e de que miseravelmente ainda poderemos vir a conhecer sobre esta matéria. Portanto, é absolutamente intolerável, abjeto, questiona muitos dos fundamentos mais básicos do que é a nossa interpretação do ser humano. Agora, a minha dificuldade não é de subscrever toda a condenação e de sublinhar a abjeção daquilo que está e poderá estar presente nesta matéria, é interpretar qual o sentido e qual o mandato de um grupo de trabalho nesta comissão, ou seja, qual é o mandato desse grupo de trabalho, quais são os resultados, quais são os meios, obviamente, e quais são os resultados que um grupo de trabalho dessa natureza poderia trazer. Não me parece, todavia, que faça sentido excluir a dimensão política, ou seja, é verdade que o apuramento dos factos, o que vier a ser conhecido, terá uma intervenção do Ministério Público, como é óbvio, mas haverá, eventualmente, uma dimensão política que deve ser avaliada e discutida. O que eu não vejo é a possibilidade dessa avaliação política ser concretizada através de um grupo de trabalho, porque não percebo qual seria o mandato, quais seriam os meios e quais seriam os resultados da intervenção desse grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Deputada Inês Sousa Real, para encerrar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só breves notas, porque temos aqui uma visão clara em relação a esta, diferente em relação a esta matéria. Nós temos conhecimento, e é público, que Epstein, por exemplo, fez pressão em processos legislativos em vários países. Portugal não foi exceção, e que até mostrou interesse na famosa lei dos sefarditas. E por isso mesmo, parece-nos que era importante haver um mapeamento de todas as referências que é feita a Portugal neste caso, tendo em conta que até tivemos outros antecedentes nesta Assembleia da República, como foi o caso das CPIs que depois originaram, quer a CPI da TAP, quer também a CPI que ficou conhecida como a CPI das Gêmeas, e em que efetivamente houve previamente audições no âmbito das comissões e houve até grupos de trabalho que depois permitiram e evoluíram para uma comissão parlamentar de inquérito. O PAN não banaliza aquilo que é a proposta de comissões parlamentares de inquérito. Achamos que efetivamente seria importante termos, do ponto de vista político, uma maior percepção para propormos depois ou não uma comissão parlamentar. Também temos uma clara distinção entre aquilo que é o poder legislativo e o escrutínio político daquilo que são as competências judiciais, nomeadamente da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Não mostramos as duas, mas achamos que há sim um papel do Parlamento de apurar e de escrutinar e mapear aquilo que são feitas as referências no que diz respeito também aos processos legislativos, e por isso mesmo fazemos esta proposta. Quem acompanha, acompanha, quem não acompanha, vota contra, e portanto é assim que a democracia funciona.
Muito obrigada. Vamos passar agora à linha G. É o projeto 715 do JPP, que recomenda ao Governo que assegure com urgência a transposição da Diretiva da União Europeia relativa ao intercâmbio de informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-membros. Deputado Filipe Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dar nota à Comissão, eu já o devia ter feito e antecipo as desculpas, porque esta iniciativa está prejudicada com a aprovação do projeto de lei do Governo número 53, já em plenário. Portanto, não faz qualquer sentido, tendo em conta que o Governo já avançou com essa iniciativa. Muito obrigado.
Sr. Deputado, retira então este projeto.
Sim.
tem que retirar junto da mesa, fazer esse dar-nos nota aqui, nós tomamos nota para passar ao ponto seguinte, mas este tem que ser junto da mesa da Assembleia, tem que retirar, senão ele vai para a votação na sexta-feira, está bem? Está bem. Tem que fazer os seus serviços, fazer sim, a menção à mesa. Muito obrigada. Vamos passar então à linha H, que é também um projeto de resolução do PAN, o 718, por medidas de prevenção e combate à extorsão sexual e burlas românticas em contexto digital. Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Neste caso, esta proposta, a extorsão sexual digital e as burlas românticas, sabemos que são hoje uma das faces mais preocupantes da criminalidade contemporânea. Não têm sido fenómenos marginais, são crimes em crescimento, com cada vez mais sofisticação e profundamente destrutivos, que exploram fragilidades humanas como a solidão, a confiança e a necessidade de afeto, o isolamento dos mais jovens, em particular com refúgio no contexto digital. Em Portugal, estes crimes já representam uma fatia muito significativa das investigações conduzidas pela Polícia Judiciária, com centenas de processos todos os anos, e sabemos que estes números têm ficado aquém da realidade porque muitas das vítimas não denunciam, seja por vergonha, por medo ou sentimento de culpa. Há, no entanto, uma evolução mais alarmante, a utilização de tecnologias emergentes, não apenas como as deepfakes, mas também como a inteligência e os mecanismos, as ferramentas de inteligência artificial, em contexto escolar, para humilhar, expor e chantagear os jovens. Isto significa que estamos perante um fenómeno que não só cresce, como transforma-se, tornando-se mais acessível aos agressores e mais difícil de detectar e combater. Perante esta realidade, entendemos que não podemos continuar a reagir apenas depois do dano estar feito, que é essencial prevenir. E neste sentido, a proposta do PAN assenta precisamente nesta lógica: atuar antes, ou seja, prevenir, durante e depois. Isto através da literacia digital nas escolas, capacitando as crianças e os jovens para conhecerem os riscos e protegerem-se. Durante todo este percurso de utilização, com os protocolos claros de resposta, garantindo um imediato apoio às vítimas e uma remoção célere dos conteúdos. E depois, reforçando os meios de investigação, a formação de profissionais e a cooperação internacional. Acresce ainda a necessidade de se informar e capacitar a população em geral através de guias práticos e campanhas públicas que tornem cada cidadão mais consciente e mais protegido no ambiente digital. Senhoras e senhores deputados, estamos aqui a falar de crimes que destroem vidas em silêncio, muitas das vezes a partir de um simples contacto online, e que para combater esta realidade importa e exige conhecimento, coordenação e vontade política, pelo que com esta iniciativa procuramos dar passos mais firmes no sentido de prevenirmos e combatermos este tipo de fenómenos criminais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Eva Bará Espinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De forma breve, para dizer à Sra. Deputada Inês do Real que naturalmente acompanhamos a preocupação com este tema e que de facto há muita, enfim, este tema cruza-se um pouco com o tema que falávamos há pouco na outra iniciativa a propósito do contexto europeu e de facto se conseguirmos começar por formar os mais novos para não comunicarem determinados tipos de conteúdos, já conseguimos também dar um avanço. Mas eu queria só partilhar que, nomeadamente, eu até fiz questão de abrir aqui à minha frente as aprendizagens essenciais da disciplina de cidadania e desenvolvimento, para dizer que eu acho que é uma coisa positiva. A título de exemplo, no ensino secundário, no âmbito dos mídia, diz especificamente: propor ações para transformar e melhorar o ambiente online e o bem-estar na relação com o digital como forma de prevenção dos riscos online. E exemplos e designa dependência, cyberbullying, discurso de ódio, polarização, trolling, e diz também sexting, sextorção. Portanto, estas menções e de facto esta dimensão está já incluída na disciplina de cidadania e desenvolvimento. O mesmo acontece no ensino básico e secundário, aliás, desculpem, no segundo ciclo e terceiro ciclo, embora naturalmente de outra forma, mas mencionam também, portanto, produzir e partilhar, ensinar os alunos a produzir e partilhar conteúdos mediáticos de forma criativa, ética e segura. Portanto, procuram também abordar isto no âmbito do ensino básico e secundário, no ensino básico. E, portanto, dar só esta nota à Sra. Deputada de que me parece que alguns dos pontos que estão na parte resolutiva do projeto, seja nesta questão, logo no primeiro, portanto, o incluir conteúdos de literacia digital, isto já está incluído, de facto, no programa, que, aliás, foi revisto em junho do ano passado e que esteve em consulta pública, portanto, esta dimensão já está, de alguma forma, coberta. E também mencionar que eu acho que, apesar de tudo, e nós, há pouco tempo, na Subcomissão da Igualdade, recebemos as forças de segurança, quer a PSP, quer a GNR,
E quando nos falavam a propósito do contexto da violência doméstica, falavam-nos também da violência do namoro, algumas dimensões desta partilha de mensagens de conteúdos íntimos são, por vezes, no contexto de relações entre jovens também, o que também é um problema, que depois gera, infelizmente, por vezes a divulgação destas imagens nas escolas, enfim, há um conjunto enorme de situações destas, e as forças de segurança fizeram, inclusivamente, questão de nos mencionar que parte das formações e das campanhas de sensibilização que fazem também cobrem esta dimensão. Portanto, isto apenas para dizer que, obviamente, não discordando da pertinência do tema e de se poder sempre fazer melhor e mais neste tipo de situações, até porque, infelizmente, as coisas continuam a acontecer, portanto alguma, pelo menos suficiente não está a ser, mas não podia deixar de dar esta nota de que, apesar de tudo, há várias coisas que estão a ser feitas, inclusivamente algumas que estão aqui mencionadas. Apenas para esta nota. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Sou deputada Vera Cruzeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o Partido Socialista acompanha e saúda esta iniciativa do PAN. Nós também acompanhamos o que aqui foi já dito, que já existem várias coisas naquilo que são os currículos escolares no que toca à literacia digital, mas para o Partido Socialista nós temos a convicção que a prevenção começa na educação e por isso tratar de formar cada vez mais as crianças e jovens em relação a este tipo de fenómenos que têm um crescimento preocupante na nossa sociedade é obviamente importante. Também acompanhamos a necessidade de reforçar as capacidades operacionais e de aprofundar a cooperação internacional, porque realmente este tipo de crimes, infelizmente, acontecem além fronteiras e são pessoas de fora de Portugal, pessoas de Portugal que fazem também em outros países, então esta dimensão também é muito importante para nós. Mas, e no seguimento do que já foi dito, é importante deixar a nota de que é muito importante nós assegurarmos que este tipo de medidas e de recomendações sejam efetivamente articuladas com aquilo que já existe, seja nos currículos escolares, seja nas estruturas de apoio à vítima, que já estão em funcionamento, para que não criemos duplicações, mas sim um reforço real no trabalho que já está a ser efetivamente feito. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada João Almeida tinha...
Muito obrigado, Sra. Presidente. Neste caso estamos completamente de acordo não só com o conteúdo, como não temos objeção relativamente às recomendações, a não ser as que já foram levantadas. Eu ia só concretizar uma na questão dos currículos, porque houve recentemente até revisão relativamente aos conteúdos da disciplina, como a Sra. Deputada Eva Brás Pinho explicou, de cidadania, e parece-me que o que aqui está no projeto de resolução já está incluído, mas sem problema nenhum de se revisitar. Por outro lado, por exemplo, na recomendação relativamente ao portal da SIG, eu não sei, porque nós temos que ter cuidado também quando recomendamos aqui a entidades que, então a entidades que funcionam junto à Assembleia da República, que têm a sua autonomia, nós recomendarmos assim coisas específicas, se não estamos a intrometer-nos um bocadinho naquilo que seja a coerência do funcionamento da própria entidade, que pode ter uma lógica diferente. Por outro lado, também me parece que no público-alvo, não será propriamente no portal da SIG onde será mais útil termos este tipo de conteúdos, porque, quer dizer, não serão muitos os jovens que estarão sujeitos a este tipo de ameaça que consultarão regularmente o portal da SIG. Consultam outro tipo de plataformas e se calhar seria mais eficaz ter uma campanha pública que pode na mesma ser promovida pela SIG, mas uma campanha pública que chegasse a outro tipo de plataformas onde de facto estes jovens normalmente estão presentes e portanto é apenas uma sugestão que me parece que poderia ser mais eficaz.
Muito obrigada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer à Sra. Deputada Inês Sousa Real por ter trazido o tema. O Chega naturalmente acompanhará e, sem prejuízo, digo o que foi dito pelas Sras. Deputadas Evas, tanto do PSD como do Partido Socialista, de facto, o projeto é muito mais lato do que a questão da disciplina de cidadania e, acima de tudo, acho essencial a formação precisamente dos docentes que lecionam depois estes currículos que já todos dissemos que, de facto, consta esta particularidade. Principalmente porque, de facto, eu ainda apanhei este tipo de formação já nas nossas disciplinas, na altura chamava-se formação cívica. De qualquer das formas, o mundo está a mudar e também me parece difícil difícil que os professores, só porque sim, vão acompanhando aquelas que são as alterações, nomeadamente se antigamente, antes era por chats do WhatsApp ou até já pelo Instagram, o Snapchat ou o Messenger do Facebook, hoje em dia aqueles que são os relatos de algumas associações que se preocupam mais com estes temas, é precisamente... nem sei como verbalizar isto, mas precisamente a questão dos jogos online, que muitas vezes há predadores nesses, porque agora todas as plataformas têm chat, até o Spotify dá para mandar mensagens, portanto é um absurdo, e portanto também acho que é difícil que os professores vão acompanhando esta realidade, porque naturalmente também não... as crianças, aliás, têm mais facilidade de entrar nas várias plataformas e ser intuitivo aquele que é o funcionamento, e os professores não têm isso. Portanto, acho mesmo essencial a formação, principalmente o ponto em que a senhora deputada menciona a formação, quer de magistrados, mas essencialmente dos professores. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para subscrever as preocupações que foram já manifestadas por diferentes grupos parlamentares relativamente a esta matéria, que nos parece de extrema importância, também aqui há alguma preocupação de que não sejam depois medidas desgarradas e que depois se torna em os conteúdos uma manta de retalhos que ninguém percebe bem. E uma nota que me parece relevante, porque eu creio que a linguagem é importante, e eu desaconselharia que utilizássemos relativamente a estas matérias a designação de burlas românticas, porque, na verdade, parecem coisas melhores do que são coisas bastante graves. Eu sei que sim, mas na interpretação... Na interpretação que se faz, depois isto não descreve exatamente aquilo que está em casa. Eu sei que é o termo técnico, mas se calhar devíamos procurar outro enquanto legisladores para designar estas matérias. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, felicitar a iniciativa do PAN e manifestar também igual preocupação pelas diferentes intervenções já produzidas, e por isso acho que torna-se essencial uma abordagem integrada que concilie também todas as iniciativas que já foram produzidas, que combina acima de tudo a prevenção, a educação e a resposta, e uma resposta eficaz. E todos nós reconhecemos que a literacia digital é fundamental para capacitar os homens e os jovens, neste caso específico, enquanto as instituições devem também, por outro lado, dispor de meios adequados para apoiar as vítimas e responsabilizar agressores. E aqui noto que as instituições muitas das vezes não dispõem desses meios. E acredito que esta iniciativa, por isso irei apoiar, certamente irá contribuir para reforçar a proteção dos cidadãos no ambiente digital e promover uma cultura de segurança e responsabilidade nas interações online pelos diferentes utilizadores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que mais ninguém quer. Vou dar a palavra para encerrar à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também as diferentes intervenções. Eu queria só então aqui dar uma nota de que, apesar de, e o PAN reconhece, até porque nós não temos aqui a pretensão moral de acharmos que não há nada feito, porque pelo contrário, há caminho que tem sido feito, nomeadamente na inclusão nos conteúdos da disciplina de cidadania, mas, tal como também foi aqui referido ainda há pouco pela Sra. Deputada Madalena Cordeiro, aquilo que se pretende nesta iniciativa é um caráter mais transversal, ou seja, tendo em conta a complexidade destes fenómenos e a dimensão que os mesmos têm, em particular no contexto escolar ou no contexto do ensino superior, garantir que há uma transversalidade da formação nas diferentes fases da vida, nas diferentes fases também do ensino, e depois, em relação, isto tendo em conta este caráter da disciplina de cidadania versus o aprofundamento e o caráter transversal das demais conteúdos pedagógicos e de capacitação até dos profissionais para lidar com estes fenómenos. Depois, em relação à questão que foi suscitada da SIG, o PAN não tem nada a opor que a campanha tenha um caráter mais transversal, como é evidente. No entanto, até tendo em conta um público mais idoso, na terceira idade também muitos homens são infelizmente vítimas deste tipo de burla, e por essa mesma razão é que nos ocorreu a recomendação mais direcionada para a SIG, tendo em conta diferentes públicos-alvos deste tipo de iniciativas. Pronto, por fim, em relação à questão da expressão burla romântica, nós procurámos ser técnicos, percebemos que há aqui algo... como legislador entendemos para o futuro, podemos efetivamente acompanhamos a visão romântica da iniciativa liberal de preservar, digamos, o romancismo onde ele deve estar presente e não naquilo que é a burla, mas efetivamente, e não deixando de acompanhar nessa visão, há de facto aqui uma tecnicidade que, que tentámos também não descredibilizar a iniciativa, não fugindo daquilo que é o seu termo técnico.
Muito obrigada. Encerramos assim a ordem de trabalho. Estamos só às atas. Eu esqueci, o Sr. Deputado tinha o seu projeto 715, foi o pedido de adiamento pelo Partido Socialista. Peço desculpa, não estava quando foi pedido o adiamento, portanto não sabia. Não é o 715, é o 726. Foi pedido o adiamento pelo Partido Socialista. Portanto, só temos as atas. Penso que toda a gente leu as atas. Qualquer dia faço aqui um teste oral a ver quem é que leu as atas. Portanto, alguém vota contra? Tem alguma sugestão? Alguém se abstém? Estão aprovadas por unanimidade.